Você está ouvindo God Mode Podcast.
Fala galera, está começando mais um God Mode. O assunto de hoje é jabá pros amigos. Esse é o assunto de hoje, foda-se. E o jabá puxa assunto, isso aqui é maneiro, assim. Quando a gente faz jabá, a gente ganha assuntos novos. Então, a gente vai ter mais convidados entrando daqui a pouco, mas eles estão um pouquinho atrasados, eles entram no meio, porque a gente não quer mais atrasar essa porra. Mas vamos começar aqui, apresentar um lencinho novamente. Faz muito tempo que você não vem aqui.
É, pô, eu vim na época que o pessoal estava guardado em casa, no meio da pandemia, porra, né, que eu participei.
A gente tem que fazer mais um assunto musical. Ponto.
É irmão, tava com vários gatilhos aqui, não tava entendendo por quê. Foi por isso, cara. Porque a última vez que eu ouvi você no God Mode, eu tava trancado dentro daquela merda, aquele apartamento que era um ovo.
Entendi.
Já que você tá mexendo lá, não tá atrapalhando o áudio, não.
Graças a Deus. Carnaval.
Bom, pra imitar o Pita.
Opa, e agora, pô, finalmente de volta. Tipo, também o carnaval, ele me impediu. Ele não permitiu que eu viesse ver essa coisa linda de olhos verdes, que é o Paulo. Mas eu voltei, cara.
Que bom.
Que lindo, né? Vai continuar não vendo ao vivo, né? Vai continuar vendo só por aqui, por enquanto.
O cara é tipo Carnaval de Salvador, né? Carnaval acabou tem 3 semanas já, né? O carnaval me pediu de ver. Tipo aquele carnaval que o cara faz a ressaca.
É, meu carnaval foi um pouco mais intenso.
Quanto mais velho,
de fato.
Quanto mais velho a pessoa fica, mais dura a ressaca também, né?
Então, verdade. Tem isso também.
Apresenta o Chuvisco.
Tô aqui. Vamos fazer o Pita aí, dar um visitar o Paulo aqui, cara. Fazer esse casamento acontecer, cara.
Porra, eu vou, Paulo. Grincard aí. Se quiser casar comigo, eu vou, cara. Pega esse grincard aí, a gente casa, fica morando
green
junto.
Grincard canadense, que não é grincard. Porra!
Enfim.
Cumprimentar o Thiago.
E por mais convidados, porque a gente nunca tem assunto, então é bom que tenha gente nova sempre.
Pois é bom que tem que começar a renovar essas coisas aqui que vão foder.
Ah, porra, sempre bom chamar a galera diferente, né? Pra dar um ar novo. Porra, isso aí,
tirar esse cheiro de gaveta de cueca, né, cara?
Tá foda,
essa mano. Essa merda
foda,
dessa naftalina que é o God Mode, puta que pariu.
Aquele cheiro de sabonete de casamento, né? Tu bota dentro da gaveta lá, que fica aquele cheirinho.
Exatamente.
Bom, eu, Paulo Antunes, em homenagem a esse amor do Pita, eu quero assistir muito o novo filme da Netflix, Meu Amigo Chupa.
Oi?
Chupa? Eu quero muito assistir o novo filme da Netflix,
cara.
Meu Amigo Chupa.
Que é? Seu tem amigo Chupa?
É. Teu amigo Chupa, Paulo?
Tem. O nome do filme é Meu Amigo Chupa.
E tem o Lambi também. Você tá zoando.
Meu amigo Lambi. Olha aqui, ó.
Meu amigo Lambi?
Não,
ele mesmo.
Lambi, Pinto, Bilal, Gozo, Mama, Bota, Chupa. E tem
que
um chamado
tá difícil. Você sabe de que tem 15 segundos que a gente precisa ficar sem falar merda pra não ser trancado.
Não, isso
você
é no YouTube.
No Netflix mesmo, cara?
Eu pergunto aí, esse é Netflix, não botou endereço errado aí, não, cara?
Tudo escreveu.
Esse é o X-Videos, cara.
O que esse algoritmo tá te recomendando, Paulo?
Verdade,
foi estranho. Deixa eu explicar pro Pita que vai sair um filme que é tipo um filme do ET, fofinho.
Só que ao invés do ET,
é o Chupacabra. Só que não o Chupacabra feio, mas o Chupacabra parece um filhote de tigre com asas, grande merda.
Caralho.
Só que o nome do filme original é Chupa. Aí os brasileiros, pra piorar a situação, o que a gente faz? Meu amigo Chupa. Esse é o nome
do filme. Mas eu entendo perfeitamente por que isso aconteceu. Porque o cara, na hora que tava fazendo o título do filme, falou assim: ó, a gente tá no Brasil, a gente vai precisar mudar o nome. Aí alguém falou: não, tem que ser Chupa.
Piora!
Aí o cara falou: ah, é? Então beleza, então eu vou completar aqui pra ficar mais legal. Aí o cara, beleza. Aí ele botou: Meu Amigo Chupa.
Aí a galera na internet foi colecionar o nome daqueles filmes que tem duplo sentido no Brasil. Aí tem Lamb, que é de carneiro, né? Lamb, Pinto, Chupa, Bilal, Mama, Gozo, Bota e Difícil de Engolir. Esse é o nome.
Que ótimo, cara.
Que coletânea maravilhosa.
Pô, tu falou aí, podia rolar um crossover, bro. Crossover do ET com o Meu Amigo Chupa.
Pois é.
Né? O ET com aquele dedão, imagina.
Multiverso?
Telefone Chupa.
Multiverso da chupação, né?
Caramba, o que vocês estão falando?
Aí, Pita até caiu.
É, o Pita caiu, ficou.
Pita até caiu.
Pita ficou.
Só procurar lá.
Ou ele foi lá pro Netflix, né? Ele saiu, foi lá pro Netflix.
É, opa!
Foi lá pro Netflix, né?
Bom, ao invés de ter disclaimer hoje, vamos.
Não, vamos pular esse disclaimer.
Ué, não tem disclaimer?
Não tem nada emergencial. Não, tá tudo certo.
A gente tem, mas pode deixar pra depois. Deixa ele assim fazer o negócio dele, porque, né? A gente não perder muito tempo.
Vocês que sabem, vamos lá.
Né, então, tá sabendo que o Lencinho vai ter mais um evento de quadrinho circulador, então, por favor, faça o seu jabá aí. Não. Diga então, tudo.
Vamos lá, pessoal. Deixa eu. Na verdade, esse vai ser o primeiro evento de quadrinhos em muitos anos no circulador. Na verdade, a última vez que teve evento de quadrinhos, evento propriamente de quadrinhos no circulador foi em 92. Caramba. Que era, na verdade, foi a Bernal dos Quadrinhos no Rio de Janeiro, que era no
centro. Peraí, só um minutinho, O Thiago tá ligado lá, tá com áudio?
Tá normal. Eu só tirei a câmera porque tava com conexão merda. Mas o áudio tá supimpa.
Eu achei que tinha cortado. Não, continua, foi mal. Eu só tinha cortado.
Beleza. É isso, não. Na verdade, há muitos anos não teve evento de quadrinhos no Rio de Janeiro, né? E a gente vê que no Brasil tem acontecido bons eventos de quadrinhos, eventos que tem crescido, como a FIC lá em Belo Horizonte, da Enfrentação de Quadrinhos, a CCXP em São Paulo, que já é uma das maiores do mundo, se não a maior. É, e também no interior, nas cidades paulistas, ali, no sul, alguma coisa. Claro, alguns eventos de quadrinhos têm acontecido também no Rio de Janeiro em pequenas proporções. Teve até o Niterói recentemente, teve o Nalando de Jacarepaga no final do ano passado, mas a gente conseguiu fazer isso. Na verdade, surgiu de uma live que até o Chubis já participou, que eu fiz durante a pandemia, cada um no seu quadrinho. Por causa dessa comunicação que a gente faz aqui, quando vai falar a internet, todo mundo fica sobre o respectivo quadrado. Tava na pandemia igual todo mundo, de casa, fazendo porcaria nenhuma, fazendo pouca coisa. Saudade de encontrar meus amigos, comecei a falar com meus amigos que leem quadrinhos. Ah, vou fazer uma live aqui pra falar que tá lendo, ou quadrinhos que te marcaram, coisa assim. Começamos essas lives. Essa live ganhou um segundo momento, que foi reunir os quadrinistas, que aí sim, deu uma chave quando comecei a entrevistar a galera que fazia, ou que já tinha feito quadrinhos, e falar um pouco de mercado, de indústria, de processo de criação, processo de distribuição e tudo mais. E aí fui convidado pra Roquete Pinto, pra fazer uma coluna semanal. Roquete Pinto, alô, quinta série. Roquete Pinto é a rádio aqui do governo do estado do Rio de Janeiro, né? Então, tinha o Thiago Gomes, que tava diretor de lá, não é mais, mudou agora, mas ele na época me convidou pra estar fazendo uma coluna de 3 minutos falando de algum quadrinho toda semana. E aí, com isso, depois quando a pandemia começou a diminuir, a Secretaria de Cultura Municipal aqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, abriu um edital de retomada da cidade, tá chamado Foca. A gente botou o projeto lá, o projeto era pra ter acontecido ano passado, mas não rolou. E vai acontecer agora. Agora sim, chegamos ao hoje, né, pessoal que tá assistindo. Nesse próximo domingo, né, daqui a uma semana eu não posso participar nada, tipo isso, que eu vou estar ao vivo lá no Circo Voador, recebendo a galera com esse evento, que é cada um no seu quadrinho. O evento com entrada franca, começa às 10 da manhã, vai até 8 da noite. A gente vai ter feira com quadrinistas, novos autores, novas autoras, pequenas e médias editoras, galera que faz boneco, faz print, que faz caneca, que faz camisa. Vamos ter uma oficina de fanzine com o Zé Colmeia. E vamos ter 4 mesas de debate. Às 11 da manhã, vamos ter a primeira, que é falar sobre humor nos quadrinhos, que o Samir Naliato, do Universo HQ, do Confins do Universo, vai bater um papo com o André Dammer, que é um faz mais de cartões aqui, foda.
Uhum. Eu li muitos malvados, porra. Assim, nossa.
Eu tinha camiseta ali.
O André Dammer e o Daniel Paiva. O Daniel Paiva.
Olha aí, também outro.
Do Caixa Preta, faz quadrinhos canais, fez aquela série Malditos Cartunistas e tudo mais. Às 2, a gente vai bater um papo sobre diversidade nas tirinhas, que fim levou o Robin, e por que o pessoal fica tão chateado aí quando, agora o Superman vai ser preto, o filho do Superman é homossexual, meu Deus, tá acabando com a minha infância. Então a gente vai discutir um pouco o que bate essa dor de cotovelo na galera, mas também vamos falar de quem tá produzindo, mais do que ficar falando dos grupos chatos de Facebook, de
eu sei que bate essa dor de cotovelo nas pessoas, porque são burros.
Pois é.
Tem também.
A parte triste é que a coisa tá mais profunda do que só isso.
Mesmo, o que eu penso? Mas assim, mano, tudo isso são produtos de uma galera. É tudo produto da Warner, produto da Disney. Os caras estão faturando milhares, leva pra perder meu tempo. E que bom que faz um monte de universo alternativo. Faz o cara preto, faz o cara azul, faz o cara girafa, faz o cara leão.
É bom. Sabe? E o multiverso bom... tá na moda. Foda-se,
exatamente. calma aí. Para pra pensar aqui, por exemplo, X-Men. X-Men é um quadrinho que, quando foi lançado, era pra ter sido uma metáfora a pessoas que eram perseguidas mesmo. Tipo, tem todo um paralelo entre o Martin Luther King, o Xavier, o Malcolm X, o Magneto. E, cara, era uma época em que só a galera, sabe, tipo, como é que eu vou dizer? Pessoal que sofria bullying, uma galera um pouco menos mainstream gostava. Não é porque agora a Marvel tá no cinema e só se vai no cinema pra ver que, porra, tem que mudar, então não pode mais
mas
falar.
Mas sabe o que não tinha nessa época, Pedro?
O quê? Várias coisas, mas...
Internet.
Também assim, além de lance da internet e tudo mais, a gente tem que ver que o cinema, ele não é uma coisa de nicho que nem é quadrinho, que nem é jogo, que nem é muita coisa que a gente gosta. Cinema todo mundo vê. Tua avó vai no cinema, qualquer um vai no cinema, entendeu? Aí é claro que quando vê uma merda dessa, que a gente já conhecia, já tava velho, careca de saber, quando a pessoa vai no cinema ver uma merda dessa, agora ficou famoso, aí fodeu. Mesma consideração.
Nossa, que as pessoas, elas se sentem donas, né? Elas se sentem como se... se os personagens, as coisas fossem meio que propriedade dela.
Eu tinha escutado um rumor há muito tempo, vendo esses vídeos de Marvel e tudo mais, de que tinham dois atores querendo, concorrendo lá pra vaga de Magneto e Xavier, que seria o Giancarlo Esposito pro Xavier e o Denzel Washington pro Magneto. Eu achei essa ideia do caralho, porque eles iam fazer aquela dinâmica Malcolm X com...
Eu acho que isso aí foi...
Não, eu sei que não foi pra frente, é só um boato, mas cara, eu ia adorar, pelo menos o Esposito ia adorar como Xavier, eu gostar muito de ver.
Não, e dá um descanso também, pô, tá, Patrick Stewart, cara. Pô, não viu o cara do...
Pois,
do
deu pra...
Strange, coitado.
Patrick Stewart tá velhinho lá no Picard já, coitado.
Coitado. Ele nem anda muito na série mais, né?
Mas tá curvado assim, né?
É. Sabe o que me pegou? A última coisa que eu vi dele foi o Multiverso da Loucura, né? E ele tava naquela cadeira, eu não sei se foi um péssimo, top.
Brinquedo de parque, né?
Aquela cadeira parece que não dá pra ninguém, né?
Pô, parecia uma banheirinha pra lavar a criança.
No desenho não era tão grande essa porra, essa cadeira. Não,
a parada, o carrinho parava na altura da cintura dele, né, cara?
Sim, ele tava atochadinho ali, né?
Parece que alguém fez uma cadeira dessas pro Schwarzenegger e botou ele dentro.
Dava pra duas pessoas ali.
Ele tava lá na merda dentro daquele carrinho de trem fantasma, sabe? Uhum. Coitado, parece mais frágil ainda, né?
Bom, deixa eu voltar aqui mesmo, então.
Termina de fechar. É isso.
Manda ver. Só acompanhar a programação, a gente vai falar sobre diversidade, então. Então a gente vai ter a Alice Pereira, que é uma artista trans aqui do Rio, que fez o álbum Pequenas Felicidades Trans, colaborou com a Futum, que é a revista nova de quadrinhos canábicos que ela lançou agora no Planet Ramp, na sexta, no Circo Voador, agora, anteontem, tá fresquinha a revista. Vamos ter a Dani Marino, que representa a Minas HQ, que é uma revista, uma antologia só de mulheres, todo tipo de mulher escreve do Brasil inteiro. Ela lançado, vendido em crowdfunding, tal, pela internet, então ela vai estar falando. E o Renato Lima, que fazíamos Atrás da Moche, aqui no Rio de Janeiro.
Sim, Renato.
Ele trabalha com muito storyboard, seriado, novela e tal, então ele vai falar um pouco pra ele, pra estar lá comandando essa mesa.
Foi numa festa da Moche até.
Pô, muito boa a festa da Moche. E eles estão discotecando direto lá também com a festa da Bauhaus. Sexta, o Renato tem a festa da Bauhaus, vai tocar com a Plebhood, lá no circo, já fazendo outro jabá, né? Sexta-feira, quem curte rock é o Plebhood, 40 anos, Plebhood, sexta lá no circo. Aí tem uma outra mesa, Coda Tati, que é mais pra galera que tá interessado em entrar nessa, né? Nessa furada que é fazer quadrinhos sobre distribuição. Pra gente falar um pouco do digital até o impresso, né? Então, vamos ter lá o Daniel Lopes, da Pipoca Nanquim, né? Que eu acho que é uma editora que vem crescendo bem nos últimos anos. Então, pra falar um pouco como é que é escolher, como é que é escolher título, como é que é pensar a tiragem, desde coisas que eles lançam que devem ter uma visualização muito grande, como Máscara, como Kona, até coisas que eu acho que são mais nichos, quadrinhos portugueses, quadrinhos, alguns mangás mais contemplativos que eles lançam. Então, entender isso. Junto com o Ricardo Melo, fiz aqui o Multiverso. Junto com o Denis Melo, que é da Teltracília, um quadrinho que tá até aqui do meu lado. É um quadrinho que saiu independente pela Caligari e depois o Universo Guará pegou. Esse aqui já é um volume do Universo Guará. Então eu quero entender como é que ele começou na editora menor, foi uma editora um pouco média, então ele vai falar sobre isso. E o Cado, o cartunista Cado, que faz o Gordo Aranha, que aí é o mais alternativão, que é um cara que era do mercado antigo, que ele fazia o Jubi do Planet Ramp nos anos 90, foi processado, ficou 20 anos sem fazer quadrinhos, e aí voltou. Ele teve toda uma história, e aí ele voltou agora com o Gordo Aranha, ele já tá fazendo outros bichos, tá fazendo também quadrinhos pra outras bandas e tal. Então vamos bater esse papo. E terminando aí a noite.
Guardarei o super-herói que me representa, pelo visto.
Parece o Paulo mesmo. Vou pegar daqui a pouco pra você ver. E aí, acabando essas mesas, vamos ter às 6 da tarde um bate-papo sobre a sociedade através dos quadrinhos. Que a gente vai ter a Carolina, que é uma cartunista que faz a charge Nova Normal pra revista TPM. Vamos ter a Priscila. A Priscila fez uma série que bombou aí nos quadrinhos, na internet, no virou livro, que é Confinada. Foi durante a pandemia, e também os Santos, né? Ela faz junto com o Leandro Assis mora em Portugal, o Leandro Assis desenha e eles fazem o roteiro junto, então ela vai estar lá representando esse processo. E o André Videira, que não é um autor, é um professor que faz o curso de Sociedade de Quadrinhos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, vai estar lá. Então são 4 meses, tudo com entrada franca, fomento público, é para invadimento, porque evento para a prefeitura, é para a galera ir, para a galera aproveitar esses recursos mesmo, porque recurso para cultura é importante. E é importante
lugar maneiro, né, cara? Cansei de evento de quadrinho que era em uma quadra de basquete de algum colégio, alguma coisa assim. Não, esse eu não sei o que vou dar,
mas bem mais legal. Porque vai ter um lado mais bonitinho, um lado mais improvisado, um lado mais punk. E, pô, retomar uma coisa que eu acho que não tem. Acho que o último evento grande quadrinho aqui foi há 10 anos atrás, quando fazia na Leopoldina ali, a Comic Con, né? Fazendo na Leopoldina, que acho que veio Manara, veio uma galera. Lembro que eu fui com o Marcelo, Marcelo? A gente foi em 95.
Puta que pariu, cara. Exato. É a única coisa que
eu lembro. Peraí. Sérgio Tijuca.
Todo mundo deve ter dessa merda. Sérgio Tijuca,
eu fui. Caralho, eu fui nessa merda também, maluco. Nem conhecia vocês, tava lá.
É, se bobear. O ano teve que estar lá também.
E é uma doideira, né, cara? Como é que isso chegou no ouvido da galera, né? Que o Jim Lee tá aqui, sabe? Eu não sei se isso foi época de Wizard já ou não.
Não talvez lembro. Eu já tenha coberto, mas eu acho também que naquela época a galera se ligava muito no Rio Fanzine, que tinha no Jornal Globo.
Ah, é verdade.
Eu vou te falar que esse tipo de informação chegava boca a boca nessa época. É. É porque a galera que eu jogava RPG que falou, maluco.
Mas vai... tinha o Rio Fanzine também. Era quando que saía? Era...
95, 94, o Rio Fanzine saía sexta ou domingo no Globo.
Isso, foi, Acho que era sexta, porque era final de semana, né?
Já teve os dois, já teve domingo e já teve sexta.
Mas pode ter sido isso.
Eu também acho que na época também, de repente, como você jogava RPG, também devia frequentar algumas comic shops, algumas coisas assim, que tinha cartaz, a galera...
Pô, aquela da Taquara lá, pô. Como é que é, pô?
Não, mas
a gente se virava no mundo sem.
Peraí. Isso não foi em 95, 96?
Isso. Por aí, cara. Por aí.
Não tinha Metrópolis ainda, não, maluco. Eu acho que a Metrópolis foi lá pra 97, que foi. Não, não é verdade. 95. Não, pode crer, 95 já tinha. 95 já tinha.
Já tinha.
A gente é velho, a gente tá querendo empurrar as coisas pra frente, mas não, cara.
Pois é, mas
tem muitos anos mesmo. Tem mais essa,
não. Não, vamos ser franco, assim, eu tô fazendo evento de quadrinho, que onde eu paro em vários botiquinhos, o pessoal sabe, assim, vai ter um evento de quadrinho que você tá fazendo, então assim, eu falei, cara, só vai ter acima de 40 na parada, né? Evento de quadrinho hoje pra galera de 40 anos.
Daqui a pouco o evento de quadrinho vai virar show do Roberto Carlos, né, maluco? É,
tipo, vai ter que ter ambulância na porta.
Não. Vai ter imóvel lá, isso, esperando.
Pô, mas eu acho porta. Foda, porque, assim, tá tendo bastante, não tá tendo, assim, tá tendo evento de quadrinho no Brasil, mas acho que não tem coisa tão grande no Rio agora, né?
É que a cultura do Brasil tem que ficar 4 anos não. Escondido num canto.
Não,
assim,
não vai pra aí.
Lá vai o Paulo. Segura o Paulo.
E não é só isso, não. Né? Realmente, assim, essas coisas migraram muito pra São Paulo, né?
Ou migraram pra eventos gigantescos, assim, entendeu? Ou com uma coisa muito grande, tipo...
Mas eu sinto falta dos menores. Porra, eu tenho uma recordação, provavelmente eu tô viajando, teve alguma coisa do McFarlane lá no Castelinho do Flamengo, num evento desse já?
Eu sei que no Castelinho do Flamengo ganhou uma galera, mas não sei se o McFarlane veio não, cara.
Não, não sei. Não sei se foi o McFarlane que foi, mas eu lembro que eles estavam fazendo, tipo, exposição das pranchas originais dele, tinha umas coisas isso lá.
Pode ter rolado.
Eu lembro
do Sesc da Tijuca, que eu já peguei autógrafo do Greg Capullo e do Roger Cruz.
Porra, aí.
Eu também tinha um do Mike Deodato, mas eu não me lembro de eu pegar o autógrafo do Mike Deodato. Há muito tempo.
Não, acho que por exemplo, aqui, alguns anos atrás, teve uma coisa do Mike Deodato que veio aqui no... Que eu tô já querendo pagar pra quem tá vendo. Aqui na Barra da Tijuca, no Cidade das Artes, fazer alguma demonstração e tal. Que é um evento que
porra, recentemente?
Não, recentemente que eu jogo assim, 6 anos, 7 anos atrás.
Aham.
Acho que dentro da programação do Animamundi.
Maneiro.
O God Mode é tão velho que a gente teve na BGS quando era no Rio de Janeiro. Pra tu ter ideia, né?
Também tive, né? Acho que eu lembro desse evento aí que você tá falando, cara. Foi na Cidade das Artes, foi
Eu pensei, na verdade, assim, quando eu falei recente, é mais uma vez eu sendo bem idoso mesmo, porque. Não é tão recente, mas ao mesmo tempo é. Cidade das Artes é uma parada que existe desde, o quê? 99? 2000?
Eu nem lembro mesmo.
É aquela coisa que estava sendo construída, né?
Acho que foi 2000.
Eu lembro aquele barco do Bowser ficou lá, maluco, em construção muito tempo. A gente passava por ali e aquela porra tava parada durante muito tempo.
Eu nunca cheguei a entrar naquela merda.
Pô, já fui lá várias vezes. Lá
eu acho que eu fui exatamente nesse evento que ele falou, que era do Circo do Animamundi.
Caraca, a Cidade das Artes de
2011.
2011?
Caralho,
só? É. É porque eu não sei se tinha alguma coisa lá antes.
Peraí. Tava
assim. Tinha
terminou de ser construído em 2011,
tinha o Cebolão, não era o Cebolão lá? Não me lembro agora.
Era o Cebolão e tinha uma pista de skate lá, que a galera se quebrava naquela merda, que era ruim a beça a pista, mas o pessoal ia. Fora isso.
É, inauguração 2011. Mas eu acho
que teve uma coisa que essa obra do Zé das Artes, se não me engano, era do César Maia.
Demorou pra caramba.
E ele inaugurou, a última semana de governo dele inaugurou. E aí quem assumiu a prefeitura, não sei se foi do Eduardo Paz, pode ter sido, ficou um tempão meio que sem saber o que fazer com aquilo. Então ficou assim uns 2-3 anos parada lá meio. Ele foi
sem nada.
Até que fizeram lá uma licitação, alguma coisa, alguém assumiu aquele espaço, mas sempre ligado à prefeitura.
Um elefante branco no lugar central do bairro inteiro, né? Puta que pariu.
começou a ter uma
mas aquilo lá, ali nunca atrapalhou. Mas aquilo ali nunca atrapalhou. Assim, dizer que era aquela merda que atrapalhava o trânsito da Barra era uma sacanagem, porque o Cebolão sempre existiu. E assim, não mudou muita coisa o trânsito. A gente só passava.
Atrapalha o trânsito da Barra era o Rio.
Aquela merda. Cara, o trânsito do Rio. Olha essa merda. Eu fui de ônibus. Eu fui de ônibus de Brasília ao Rio de Janeiro. Aí a viagem é calculada para 18 horas. Aí beleza, né? Só que, cara, 18 horas se você não tá indo pro Rio, né? 18 horas pra qualquer outro lugar na mesma distância. Porque quando você chega na linha vermelha, você para e tu fica 2 horas da linha vermelha até a rodoviária, viado. Ou seja, são 20 horas até o Rio de Janeiro, porque quando você chega no Rio de Janeiro é o caos. Eu ainda...
E assim, né? Dá encrenca numa...
Thiago,
cara, eu também é muito tô bom.
Aqui na merda.
Nós dois na linha vermelha assim, trocando acontece... mensagem.
Se acontece uma encrenca no lugar central desse tipo linha vermelha e amarela, dá reflexo na porra da cidade inteira, cara.
Cara, olha só, teve uma vez, Paulo, teve uma vez que um cachorro entrou na ponte Rio Niterói e parou, sei lá, 40 quilômetros de engarrafamento.
Irmão, vocês lembram de quando teve o primeiro show do U2?
Lembro, porque eu não consegui chegar em casa.
Meu irmão, o Rio de Janeiro, parecia que Deus ia olhar pro Janeiro e falar assim, não deu certo, vamos resetar essa merda e jogar um meteoro em cima, porque parou tudo. Nada foi... funcionava. As pessoas gritavam na rua.
O show foi na Barra, né? Se eu não me engano. E
Jacarepaguá
Jacarepaguá tava parado. Porra, como assim?
Jacarepaguá, cara, tava parado. A galera tava parada na lagoa, cara.
Isso.
Assim, não faz sentido isso. Não faz sentido essa merda.
Mas eu quero pagar até para não ter negócio. Por exemplo,
eu já tô fazendo trânsito. Ainda tá parado. Domingo, ainda agora, tá sofrendo os efeitos do show.
Tem um maluco com ingresso na mão, né? Os caras com ingresso.
Legal, para até agora, em 98.
Tem um cara também. Eu fui aí.
Com a camisa do YouTube.
Eu passei recentemente.
No Pop Mart, né, cara?
Um esqueleto, né?
Com a camisa do YouTube. É um esqueleto usando a camisa da Pop Mart, aqueles óculos escrotos, coloridos de clubber, sabe qual é? Só isso.
Dando um gol.
Cara, mas eu passei recentemente, eu era vizinho do Paulo, né? Então eu vou ter Jacarepaguá tem tipo uns 15 dias. Cara, a quantidade de prédio que surgiu aí. Não tem como. Se todo mundo resolver sair ao mesmo tempo, a galera não anda.
Pô, tu sabe o que eu adoro? É ver aqueles prédios no cu da Curicica e vagabundo vendendo como se estivesse na Barra.
Aquele meu amigo Eric, acho que tu conhece o Eric também.
Sim.
O Eric do. Quando ele se mudou pra freguesia, ele se mudou pra uma rua que era tecnicamente tranquila.
Uhum.
Em 5 anos, maluco, cresceu uns 3 prédios e uma academia na rua. Fudeu!
Uma Smart Fit.
Fudeu, a galera deixava o carro, só faltava jogar o carro por cima do muro dos outros, que não tinha mais onde parar.
Porra, meu irmão. Cara, assim, eu fico mais assustado do que impressionado. Quadrinho pra Rio de Janeiro.
A gente tá falando de Rio de Janeiro, envolve tudo, cultura
e tal. Eu acho que isso é maneiro como tema, porque a gente tava conjecturando por que o Rio de Janeiro não... aporta mais eventos
quadrinhos
desse
caralho. Não, aporta, né? Não aporta.
Porque o Rio de Janeiro é uma merda.
O Rio não aporta o Rio.
Exato. O Rio não aporta nada. E aí, a vagabundo bota shopping no cu da Taquara. Sabe onde era o McDonald's da Taquara?
Sim, lembro.
Tem um mega shopping de 4 andares naquela
Taquara
porra.
Plaza.
Lugar,
né? Taquara Plaza. Plaza,
olha aí. Meu irmão, eu cheguei na casa da minha mãe, olhei aquele monolito. Sabe quando o macaco vê aquele pedregulho preto no 2001 e ficou olhando? Uhum. Eu fiquei igual, cara. Eu fiquei, caralho, que porra é essa, cara? Como é que nasceu isso aqui?
Eu vim aqui no
ano passado.
Né?
Cadê meu McDonald's, viado? E é isso, cara. E aí o trânsito, um caos. Assim, fora o fato de que eu tenho pra mim que qualquer alteração no trânsito de Taquara é feita no intuito de sacanear.
Sim,
eu acho que tem uma aposta vigente ali. E os caras falam, isso aqui dá pra piorar. E chegou num ponto que qualquer coisa que você faça vai melhorar, sacou? E os caras falam, não, cara, se você mexer aí agora, melhora. E os caras, não, cara, vou tentar. Então eles ficam fazendo alteração que só deixa pior sempre, cara. É inacreditável. Tá uma merda aqui.
Ô Pito, e você sabe que eu chamo esse shopping de shopping no amanhã, né? Porque eu fui lá, né? É porque criança pequena em casa tem que inventar o que fazer, né? Um dia desse falaram, vamos lá ver um shopping novo, né? Ah, vamos lá, a família vai ver um shopping novo. Aí tudo que é loja fechada. Em breve uma nova loja.
Amanhã também.
Eu falei, pô, é o shopping do amanhã, porque hoje não tem nada ainda.
Realmente. Vai ter amanhã? Vai ter Outback lá, maluco. Tô pensando.
Caralho.
Tem um negócio de tiro lá. Isso tem, que tava na
mão. Negócio de tiro?
Ah, isso tem.
Como é que é?
Tem.
Peraí, como é que é?
Não, peraí, de tiro, stand de tiro no shopping.
Tem um negócio daquele que você fica lá, com o tipo do que o Robocop vai, tipo, um standzinho lá.
Realidade virtual ou é stand de tiro mesmo?
Não, é, não acho que não é bala, mas é alguma coisa. É tipo. Você vai lá e tem lá os alvos. Aí é assim, se acerta a cabeça, é muito bom, acerta o coração, é excelente. Aí se você acerta fora, tá assim, é. Melhor você se dedicar à leitura.
Caraca.
Caralho!
Que isso, cara?
Leitura de quadrinhos por cima dessa cara.
Caralho, que parada errada.
Se você não sabe dar tiro, vai procurar cultura. Vai ser melhor
pra
você. Esse é o recado.
Vai ler um livro, você não sabe atirar, seu desgraçado. Vai ver um livro, vai ler um livro. Caraca. Que isso, gente? Que engraçado.
É, maluco, é isso aí.
Qual o shopping vocês estão falando que eu perdi o filho
Taquara, da minha? Taquara.
Ah, o Taquara.
Não, Square não.
Não,
Square não, pô.
Plaza.
Plaza. Só é nome, Square ou Plaza, sei lá.
E lá, em frente à tua casa, tem um barra shopping.
Agora. Verdade, tem um barra shopping.
Minha mãe vai muito lá com a amiga dela pra ir no parque. Dos cachorros,
cara, é gigantesco aquele shopping. É outro shopping do amanhã, só que pra muita gente. Ele tem muita loja ainda que não abriu e ele é gigantesco e não cabe todo mundo lá dentro. Então parece que a gente lá no corredor só tem você.
Pra quem tá muito tempo longe, a impressão que dá é que caiu do céu, sacou?
Sim.
Porque assim, é tipo não faz City, sentido. Né? Chegou e pá. Botaram uma semente de shopping na parada, sabe?
Eu sei que tá sendo construído desde que eu saí de lá. Então a minha mãe ficava me atualizando. Ó, o shopping tá quase pronto. Aí,
assim, aquela merda era a fábrica da cerveja,
não, Antártica.
O que é, Brahma?
Era Antártica. Tá. Como eu sentia cheiro de cevada voltando pra casa da escola durante muito tempo.
É uma delícia aquele cheiro. Nossa. Puta que pariu.
E foi considerada a maior fábrica da América Latina durante muito tempo, né?
Toma aí, falando. Virou um shopping.
Falando em fábrica, eu acho que não existe mais aquele matadouro da Rica lá pelas bandas da Taquara, né? Mas, não sei. Mas eu vi que há pouco
tempo teve um acidente.
Teve um acidente, cara. Um caminhão desse de galinha e as galinhas fugindo tudo pro meio do mato. Vocês viram isso? Foi muito maneiro. Eu fiquei imaginando o cheiro.
Que não, mas cheiro para de cheiro.
Porra, era uma merda, cara. Porque o trânsito.
Cevado de galinha, né?
Meu irmão, o trânsito. Merda. Tu acha que eu lembrei das galinhas? Por quê? Foi por causa do Paulo falando do cheiro da cevada. Deus abençoe o cheiro da cevada. Meu irmão, tu já ficou preso num trânsito em fevereiro, na frente da Merck.
Eu sei que você vai
do lado de um caminhão de galinha desse, viado. Meu irmão, tu quer se matar dentro do ônibus, cara, porque é um cheiro de desgraça, meu irmão.
Ah, e a galera correndo pra cima das galinhas, que nem um bando de esfomeados, assim, caralho.
Ah, cara, não teve, cara.
Vocês vão ter que matar e depenar, eu não
vou. Eu vou te falar uma pronta. Isso rolava direto quando você ia de manhã pro trabalho, assim, sei lá. Aqui eu lembro que eu estagiava numa agência que era lá em São Conrado, aí eu, aqui já queria pagar, eu pegava um ônibus que era o 755, Cascadura Gávea. Quando passava aqui já tava lotado.
Uhum.
Mano, aí às vezes, sei lá, 8:30 da manhã, parada lotadona, 7:30 da manhã, pum, alguém deixa cair a quentinha no ônibus.
Caraca.
Sabe aquele cheiro? Tá ali só arrotando ainda, sabe?
Sacanagem, sacanagem é peixe, né, cara?
Sabe aquele, de sardinha.
Limão pra caralho.
Galinha cozida com que? Pô, enfim.
Caralho, maluco.
Nada contra esses cabelos, como de qualquer gosto, mas de manhã, assim, tô ali lotado e aquele tum, feito caramba.
É, nada contra num prato na sua frente, na mesa, mas não num ônibus.
Quente.
Mas eu já viajei pra Lagoas algumas vezes de ônibus, é mais longe do que pra Brasília. E aí, cara, isso mudou um pouco, mas eu tinha, assim, que teve, sei lá, mais de 20 anos que eu não faço essa viagem. Mas, assim, meu avô fez essa viagem algumas vezes, minha mãe fez, e assim, é aquele ônibus que negocia nada, puxa umas tangerinas,
um frango inteiro,
umas coxinhas que levou já 2 dias, tá na mochila.
E deixa aquela mancha, né, linda.
Só que assim, meu avô contava que, assim, na época antiga, o pessoal trazia até bicho, sacou? Vinha galinha, vinha bola.
Ah, o Adriana, que tá aqui de fantasma aqui, o pai dela trouxe um jacaré no avião.
Cara, essa história é inacreditável.
Não, isso aí não faz sentido.
Não faz sentido.
Eu acho que ela conseguiu. Eu acho que minha avó e minha mãe já ficaram presas num engarrafamento. O Bobiel tava também, mas era muito pequeno. Um engarrafamento indo pra São Paulo, naquela serra filha da puta lá.
Uhum.
Porque acho que um carro, um caminhão cheio de gaiola, de pássaros, deu uma merda. Todos os pássaros fugiram.
Que bom,
uma cagada,
né?
Fenomenal.
Que bom.
Mas eu me lembro dela descrevendo essa ponta de engarrafamento escroto. Na subida da serra pra São Paulo.
Eu lembrei de uma coisa agora, não tem nada a ver com Taquara.
Até agora,
gente. Engarrafamento.
Tá no freestyle.
Mas tem a ver com um quadrinho que o Pita queria perguntar pro Lencinho uma coisa. E ele acho que não teve oportunidade ainda.
Sobre o Sandman?
Sobre o Sandman, né?
É, pois é, Lencinho, porque eu tô aqui já pleiteando a sua presença pra gente fazer um especial sobre o Sandman. Na época que a série saiu, sacou? É pra gente fazer, falar sobre a série, os pontos altos, os pontos baixos, fazer comparação. E me boicotaram na minha ideia, cara. Queria te chamar aqui pra gente falar. Me boicotaram sim.
Não teve oportunidade.
A gente falou, liga pro Lencinho.
A série acabou já tem sete. Já tem quanto tempo essa porra?
10 anos.
Né? Cara, já tá aí quase pronta a segunda temporada. E
eu vou ter que rever.
Me deram essa porra. Porra. Eu não lembro de mais nada que aconteceu nessa série.
E, então, não,
mas não lembra mais o resíduo que ficou na sua mente. Você gostou da série?
Ah, gostei. Mas assim, eu não faço essa cobrança chiita, assim, de que. Mas gostei do ritmo, gostei de... Algumas coisas de direção gostei, outras achei um pouco cafona.
Exatamente.
Outras achei um pouco lenta. Mas assim, no geral é uma série boa. Mas assim, e que tem capítulos que sobressaem além de outros. Alguns capítulos melhores, outros piores. Eu acho que às vezes tem uma... É pra um outro público, você tem que explicar as coisas de outra maneira. Você também tenta olhar
pra
olhar. Tipo assim, não é porque o cara vai filmar ali o storyboard. Até porque quando tem um autor envolvido, é um pouco o caso do Walking Dead, né? Você gosta ou não? O cara que criou um negócio tá ali envolvido. Então, assim, se o cara falar, vamos mudar isso aqui, porque isso eu já fiz no quadrinho aqui, eu quero testar diferente, é um direito dele, né? Então, assim, sei lá. Claro, pegando aqui...
O Gaiman não tava envolvido bastante com a série? Não tava com
não,
a
tava.
De produção?
Então, é justamente tava. Isso. Eu acho assim, se o cara que tá envolvido, o cara que criou o quadrinho, tá envolvido ali, ele fala, ó, lá no quadrinho, o inferno, o desafio foi entre ele e um demônio. Aqui vai ser entre ele e Lúcifer diretamente. Beleza, vai lá, faz o jeito. Você já contou aquela história de uma vez, vamos contar diferente. Então, sei lá, agora, claro, a gente que viu aquele momento do inferno nos quadrinhos, depois a gente sentiu falta de ver mais o inferno, né? Mais os demônios.
Eu acho, inclusive, assim, eu concordo com o que você tá falando, que não dá pra ser chiita com essas coisas, é uma outra mídia. Cara, ninguém pegou e implodiu o quadrinho. O quadrinho tá lá. Você pode ler, você pode se impressionar ainda com o quadrinho, que ele é irado até hoje.
Sim.
Mas eu concordo com você que ele ficou bem brega em alguns momentos, sabe? Se você só tratar a série pela série, sem fazer necessariamente fazer comparação, tem horas que a série é maravilhosa e até condensa o quadrinho de uma forma mais interessante. Eu acho todo o arco do restaurante em que as pessoas estão presas com o Dee dentro do restaurante, na série, eu achei que ficou muito mais interessante o jeito que ele abordou do que no quadrinho. Mas o inferno eu achei super caído, eu achei meio... Parecia muito o Padre Quemedo e o Toninho do Diabo, do Hermes e Renato, né? Ficou um negócio muito... Um negócio meio besta, assim, sabe? Enfim, e você sabe, você quando vem com a bagagem do quadrinho, obviamente você tem alguma expectativa, né? Isso também não dá pra
fugir
demais. Mas ainda assim, eu achei muito boa a série, cara. Muito boa mesmo.
A própria menina que fez lá, a Joana Constantino, assim, eu achei a minha boa atriz. Acho tudo bem se mudar, porque deve ter até uma questão de direito autoral do Constantino. O personagem de João Constantino deve estar em outra produção, então não podia usar, tinha que ser a Joana. Mas eu acho assim, a atriz é boa. A atriz em ser é uma boa atriz. Mas acho que ela não convenceu muito enquanto uma maga filha da puta, com,
sabe, caráter, né?
Todo mundo e tal. Achei que faltou um pouco mais de sujeira ali, faltou um pouco mais de...
Perto do que a gente conhece do John Constantino, era até bem boazinha.
Aí nesse ponto eu acho que ficou meio condizente com o que o Gaiman mostra do Constantine naquele ar, sabe? Sim, a gente tem uma bagagem dele mais filha da puta por causa do Hellblazer, por causa do Monstro do Pântano, mas talvez naquela hora não tivesse tanta necessidade de demonstrar esse lado mais calhorda dele.
Pode ser.
Mas, assim, eu vou falar que... Você estava falando disso, tinha lembrado de algum detalhe. Tem uma parada do Prelúdios e Noturnos, que eu tenho a sensação de que o Gaiman não estava totalmente aprovado pela DC ainda para fazer o que ele quisesse. A galera deve ter empurrado muito goela abaixo dele, ele ter que colocar os heróis, por exemplo.
Começou o personagem, o Sério faz parte do universo da DC Comics. Não existia Vertigo, não existia essas coisas ainda. Ele começou E tanto assim, esse primeiro período de Noturno, que tem o caso da boneca que vem depois, que a boneca vem depois, eles têm mais cara de quadrinhos de terror mesmo. Ele pega elementos daqueles quadrinhos antigos, desse cómic de terror, tanto alguns personagens, mesmo ele aproveita, várias pessoas que aparecem nos primeiros arcos do Sandman, mas existiam no universo DC nos anos 60, 70, várias gente. Tem nome, inclusive, de história lá, que ele apresenta as bruxas, né? Que é a Hora da Bruxa. A Hora da Bruxa era um quadrinho famoso da DC Comics lá da época que o terror fazia sucesso. Tipo, contos reais de Drácula, contos reais de lobisomem, né? Que a gente tinha aqui. Lá eles tinham lá The Witch Hour, né? A Hora da Bruxa. Então, assim, realmente, quando o New Gaiman começa, lembra que o New Gaiman não tinha feito quase nada ainda pra DC Comics, né? Ele era uma aposta. Então, assim, você não ganha um título de uma hora pra outra, assim, aí, faz o que você quer.
Não, e a proposta era renovar alguns heróis, né?
Exatamente. O Grant Morrison pegou lá o Homem Animal, o outro lá, o Peter Milligan vai pegar o Shade, né? Acho que todos esses um pouco depois, mas o Alan Moore tinha feito já,
tinha engraçado
com o Monstro do Pântano, então se chama de invasão britânica, né? E o Alan Moore, o pessoal falou, pô, essa água aí de Londres não tá boa, vamos lá ver o que o pessoal tá...
Pois é, demais, cara.
Sei lá. E assim, é isso, talvez tá falando de uma outra época, a editora foi, a Karen Berg foi até Londres, viajou, né? Hoje em dia tu fala assim, o que você tá fazendo aí? O cara, vou mandar o PDF. Aí
a mulher foi,
saiu, foi pra Londres, foi frequentar pub, foi frequentar show punk, foi frequentar show de rock, livraria, sebo, banca de jornal de lá pra ver quem eram os caras e trazer. Então, realmente, quando o New Gaiman começa, é isso, tá amarrado ali no universo DC. Então, você tem que botar ali a Liga da Justiça, você tem que botar o cara no Asilo A, você tem que botar o Espantalho, e bababá. Depois, quando
o negócio foi mudando... Não só isso, né? Ele, eu acho que já foi um mérito gigante, porque, assim, ele conseguiu se esquivar do Wesley Dodds completamente, né? Que a ideia era que ele ia fazer um quadrinho do Sandman, o Wesley Dodds. E ele menciona muito brevemente ele e os editores compraram. Então, tipo,
beleza, e aquele cara, outro Sandman também, que aparece, que é o Hector Hall, que era o Sandman que o Jack Kirby tinha introduzido.
Ah, eu achava que esse era o Wesley Dodds. Não, máscara de gás?
O Wesley Dodds é o que usa aquela máscara de gás mais antiga, né? Aquele modelo tipo máscara que o pessoal usa em protesto e tal.
Uhum.
Aí depois, nos anos 60, 50, não sei, isso me foge, mas saiu até pela Panini esse material recentemente, tem o Sandman do Jack Kirby, que é esse mais heróico e tal, que aí
olha só.
Que aí acho que o Roy Thomas ainda chegou a fazer algumas histórias pra ele antes do New Gaiman dos anos 80, lá dos 70, acho que o Roy Thomas também pegou esse personagem, fez um pouco, e aí o New Gaiman falou, não vou usar isso não. Tanto que quando ele mata o... quando ele sobe, o cara ele fala assim, você é só um fantasminha, né? Ele faz um negócio, você é só um fantasminha, quer dizer, já dizia que aquele personagem ali era... Era qualquer nota, era improviso, valeu e vamos fazer.
Ah, então, olha só, aquele personagem era o tal do personagem, então, que você tá comentando, do caso das bonecas, né? O que tava morto, mesmo assim, engravidou as
coisas. Isso.
Maneiro.
Isso. E é legal também, eu achei muito, por exemplo, um ponto positivo da série. Eu achei muito legal, na série, não sei se quem tá assistindo leu e viu, então, qualquer coisa, desculpa os spoilers, mas no quadrinho ele tem dois caras lá que apareceram nos quadrinhos de Acab, que eram Brute e Glob.
Brute e Glob. Assim, apareceu os personagens do Hunger Team, né? Era tipo uma almôndega e um
escroto lá. Isso. Esses caras é que manipulam esse Sandman que tá lá, né?
Sim.
Na seriado, o nego bota aquela personagem lá, que é um pesadelo e que depois se redime, né? A pesadelo quer virar sonho. Então esse Sandman também da série, ele é até um pouco mais simpático do que o dos
quadrinhos.
Ele é mais coração aberto, né? Os quadrinhos ainda fica ali mais, né, tal, mais pros seus próprios interesses. Aí já vai...
É que o gótico moderno não se compara ao gótico dos anos 80. Não
bom, eu acho que assim, isso tem a ver com
a chuva era mais pesada nos anos 80. Sabe?
Você, na época que tava lançando... Na época que a Vertigo tava começando a bombar mesmo, você tinha espaço pra botar um personagem que ficava, assim, no limiar de ser um vilão, sabe? Que você realmente não sabia. Você tava lendo e tava muito... tava muito difícil de traçar se ele é realmente o herói ou se ele ia fazer alguma desgraça em algum momento,
sim,
sabe?
Sim,
se ele ia se vingar de uma forma brutal do mundo. Você não consegue ter certeza disso enquanto você tá lendo. Você vê que, assim, no quadrinho, você mal vê os olhos do Sandman, nunca, sabe? Você no máximo vê um pouquinho, porque você nunca tem muito certeza de como tá a... sabe qual é o humor dele. Ele é uma coisa além das nossas capacidades de leitura de emoção. Sim. E na série, o cara ser um ator bem humano, por mais que ele tente fazer aquela cara frio, ele transparece bastante. Então, assim, eu acho que essa humanização já foi bem proposital. Eles devem ter olhado e dito assim, não, peraí, pra série, a gente precisa deixar bem claro que isso é um cara injustiçado, ele vai...
Eu também tô... Eu acho que também dá um pano de discussão pra outra coisa, assim, que eu penso um pouco também, se de repente não tem uma subestimação do público de hoje em dia, sabe? Porque a galera ganhou uma enxurrada de filme de super-herói, então tá acostumado muito com as coisas assim, né? O que é o bom e o mal, então você tem que deixar claro, você tem que criar simpatia pelas pessoas rapidamente, tem que explicar que aquele cara ali, porque eu tava lendo por acaso hoje, de bobinho aqui, uma coletânea do Superman, tá saindo pela paninha, a saga do Superman, eu tava lendo um quadrinho hoje, que é uma história bobinha, mas a capa, ele é uma história que o Superman tem a mente usada pelo Brainiac, e a capa da revista é o Clark Kent com a blusa rasgada, ou seja, o símbolo do Superman é exposto, né, e a Lois Lane no chão de pescoço quebrado, e o Clark Kent disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí na história você vai entender que isso é só ilusão, mas enfim, a capa é isso, eu falei, cara, essa capa hoje não sairia por nada, sabe, a Lois Lane no chão de pescoço quebrado, sabe, iam jogar mil pedras, assim, falar um monte de coisa, e que na verdade é um momento um pouco difícil, não é que eu acho que seja um momento difícil, né, é um momento que as coisas estão sendo reinterpretadas, mas eu tenho um cara que eu assisto no YouTube, não sei se vocês conhecem, que é o Link, que faz quadrinhos na Sarjeta. Tava até vendo aqui antes de entrar no ar, e ele puxa uma questão muito interessante sobre algumas histórias que as editoras tentam mudar, alguns personagens pop que as editoras tentam mudar ou refazer as histórias, e o quanto isso pode ser perigoso, porque as coisas elas são retratos de sua época,
sim,
e talvez elas devam permanecer assim para que sirvam também para objeto de estudo, de análise, sabe? Você poder olhar e falar, olha, pensava assim, ideia. E que de repente, se você tá relançando isso hoje, você faz nota de rodapé, você faz prefácio, você faz pós-fácio.
Exato.
Você bota ali umas notas dos editores, da editora, que possa contextualizar isso.
Agora, pegando dentro. Canso de ver gente reclamando que parece que não entende o contexto da época, assim, gente.
Não, e olha só, o contexto
o mundo da época está mudando. Né?
Isso é bom, isso é bom. Você olhar uma coisa de, às vezes, nem tanto tempo, de 20 anos atrás, sabe? E dizer, caralho, olha como as pessoas pensavam nessa época. Isso hoje não é mais tolerado.
Cara, eu não consigo
mas ver um filme de John Hughes. É bom você entender. Você é bom entender que, assim, cara, nesse espaço de tempo, a gente conseguiu abrir a nossa cabeça esse tanto, sabe?
Sim.
Então, assim, não tem por que ficar também tentando, sabe, tipo, eu acho que o lance do cancelamento hoje em dia, tanto no sentido de cancelar a gente, como também, tipo, ah, essa obra, Monteiro Lobato, não pode tocar em Monteiro Lobato mais, porque o cara era racista. Sim, ele era mesmo, mas é bem importante a gente lembrar que essa época era uma cagada, entendeu? Sim. Então, assim, isso é um fruto dessa época, sabe? Você não vai conseguir apagar o que fizeram nessa época, porque você vai deixar de ler Monteiro Lobato, cara. Enfim.
Eu acho que ninguém que vai ler, tipo, HP Lovecraft, bota assim, vou ler o HP Lovecraft porque ele é racista pra caralho. Ninguém faz isso,
cara. E deu origem... Eu fico puto que foi cancelado, né? Mas o Lovecraft Country é bom pra caralho. Eu não sei por que aquela porra foi cancelada. E justamente é o... Aproveitando parte do gênero pra justamente falar de racismo, sabe?
Porque assim, é muito fácil, assim, o cara que progressista falar assim, olha, isso tem que tirar mesmo do ar, isso não pode mais. Só que, de bem mostrar, eu tô promovendo uma censura, sabe? Como você falou,
exato,
isso não pode mais... Ninguém mais pode ter acesso a isso, sabe? Aquele livro lá de 1900 Fahrenheit 451, que é uma distopia onde os livros são proibidos. Qual foi o primeiro livro que foi proibido lá naquela distopia? Foi o Mein Kampf, do Hitler. Aí você... Ou seja, alguém com boa intenção falou, não, pô, não vamos deixar isso aqui sair. Só que a parte disso, proibiu um, proibiu outro, proibiu outro, proibiu outro. Lá no livro eu mostro uma realidade que todos os livros são proibidos, né? Uhum. Então, e por exemplo, o Minha Luta, né, que é o Mein Kampf do Hitler, é um livro que até hoje é publicado na Alemanha, só que com isso, com várias notas de revisão, dizendo, ó, aqui ele tá mentindo, esses dados são falsos, isso aqui é... Nunca foi provado, isso aqui já tem comprovação, fonte que prova que isso aqui que ele tá falando não é verdade, prova disso, documentos apontam isso, ou seja, viram um objeto de estudo, claro, ah, não tô nem aí pra ler isso, beleza, mas alguém estuda aquilo. A gente tem agora, por exemplo, saiu o Don Rosa é um dos famosos autores da Disney, fez muita coisa da mitologia. Sim, do Tio Patinhas,
acho que ele basicamente ele criou toda aquela parte lá, não, não foi ele, não, foi não, o Calbar. O Don Rosa foi o argentino que popularizou, continuou o trabalho dele.
Assim. O Calbar é o chamado pai dos patos, o Don Rosa é tipo o pupilo maior. O Don Rosa, então, parece que tem uma história, aí tem uma história muito famosa, que também tá saindo encadernada aqui, ou saiu já tudo pela Panini, que é a saga do Tio Patinhas.
Sim,
e tem uma história lá que fica um vodu atrás dele. E esse vodu é o quê? Realmente é um homem negro, cheio de estereótipo, um africano negro que fica perseguindo lá, o rico branco lá, o rico pato, pelas histórias. E essas histórias, parece que vão sair de circulação. A Disney falou que não vai mais reimprimir, vai dar uma ordem para não reimprimir mais no mundo inteiro. Só que ela faz parte de uma narrativa ali que conta a tal da saga do Tio Patinhas. Então não é mais fácil se o editor lá botar uma nota, olha, isso, essa
é a saga da loja do Thiago aí, viu?
Essa obra traz
Não.
Tá, mas enfim, são discussões. São discussões. Como, por exemplo, você, na Turma da Mônica, você não pode. Provavelmente muitos de vocês lembram várias histórias que tinham na Turma da Mônica, apareceu o Cebolinha tomando banho, ou o Chico Bento pelado pendurando a roupa no varal. Essas histórias não podem mais sair, não pode mais ter criança pelada na Turma da Mônica. É um acerto? Não sei. A gente vai olhar pro corpo infantil oreotizando, mas tem gente que faz isso? Tem. Então, assim, é certo. É errado.
É um negocinho desse tamanho pendurado ali, tipo, aquele piruzinho de criança.
Pois é. Não sei dizer, mas eu acho que é. E aí, mas tudo isso pra falar que por isso que eu entendo que tem um Sandman hoje no seriado, que tem olho, que você tem que olhar a pupila dele, você tem que entender que o pessoal.
Não só isso, né? Você vê que muito da crueldade do Sandman é amaciada, né? O primeiro momento de crueldade dele, que é quando, assim, ele fica preso, o captor dele morre, né? Aquele crawler genérico lá morre. Aham. E fica o filho dele, né? Aí quando ele finalmente se liberta, ele não tem de quem se vingar mais. O cara morreu. Ele só pode se vingar
do... Aquele ator que faz o Crowley genérico, ele sempre faz os papéis assim, que é aquele cara também que é do Game of Thrones.
Game of Thrones, pode crer.
Esse cara é legendário.
Ele é foda. Mas aí você vê, no quadrinho, ele prende o cara, ele usa as últimas forças dele pra... Porque ele quer tanto se vingar que ele se vinga do filho do cara.
Sim.
E ele se vinga de um jeito cruel, porque é um pesadelo que o cara sempre acorda do pesadelo em outro pesadelo e o cara não sai nunca. E na série ele só botou o cara pra dormir. E aí você não vai acordar mais. Aí foi essa hora que eu pensei assim, eles deram uma maciada legal aqui na crueldade dele, né? Porque ele é bicho ruim mesmo, sabe? No quadrinho ele passa muito tempo. São durante as interações dele com a irmã que ele começa a se questionar um pouco. Mas exatamente. Até isso acontecer, ele não. Ele acha que ele tem direito àquilo tudo e que não, ele é superior.
Eu não sei, se o Neil Gaiman pensou assim, olha, isso vai ter 75 edições exatas, vai ter 50, vai ter 100, mas assim, já era uma história com início, meio e fim.
Sim.
Então a história do Sandman também é uma jornada de herói, um
exatamente.
Clássico, né? Ele vai começar ali sendo uma pessoa, ele vai terminar lá no penúltimo número sendo uma outra pessoa, né? Então, realmente você tem aí uma jornada, ó, chegou mais alguém. Opa, aí.
Chegou gente aí, chegou...
E aí, quem pessoal?
Vai divulgar o próximo jabá. Fala aí.
Boa noite.
Tamo ao vivo já. Chegou com um bonde andando aqui.
Peço desculpas, então, pelo atraso.
Sem problema. Tá vindo mais alguém?
O Rafão, acho que vai entrar. É o outro autor do livro. Deixa eu ver só com ele aqui.
E o Márcio? O Márcio também tá quieto.
Ó, galera, então vou fazer o seguinte. Vamos fazer um processo de transição já. Vamos passar essa bola. Aí é o seguinte, queria pedir duas coisas. Primeiro, antes enquanto a turma do Diego tá chegando aí, faz só fazer um reforço pro evento, domingo que vem.
Fala de novo. Vai lá.
Vamos lá. Você que chegou mais tarde, tava por aí, perdido. Domingo, se atrasou, tudo bem, faz parte. Estava no trânsito do Jacarepaguá? Acontece. Domingo que vem, queria convidar todos, para o Cada Um no Seu Quadrinho, primeiro evento presencial desse projeto lá no Circo Voador, a partir das 10 da manhã até 8 da noite, com entrada franca. 4 painéis, vamos falar sobre o humor nos quadrinhos às 11 da manhã, sobre diversidade nos quadrinhos às 2 da tarde, sobre distribuição de quadrinhos do digital ao impresso, às 4 exatamente, e às 6, quadrinhos e a sociedade. Então são 4 papos, além de feira, com mais de 40 autoras confirmados, pequenas editoras, pessoal vendendo estatueta, camiseta, print, caneca, pôster, mesa de lançamento da revista Futum, revista canábica aqui dos quadrinhos do Rio de Janeiro, ex-Tarja Preta, ex-Isso.
Dá pra fumar a revista? É o papel de
frente. Meu Deus.
Vai na papel frente rape, né? Sem rola,
assim. Vai, eu acho que dá pra
papel
você.
É fininho, papel
material fininho. Menos valioso, cara.
Pode.
Mas eu ia perguntar, tem um link pra te deixar aqui no chat?
Tem mais falar. Cara, eu passo pra vocês aí ainda terminar, então eu vou passar o link lá do circo direto e vai estar lá. Aí só lembra isso, entrada franca, fomento da prefeitura, então vamos utilizar o dinheiro da prefeitura mesmo pra promover cultura, pra fomentar novos autores, novas autoras, que é pra isso mesmo que a gente vai lá, né, fazer o nosso história. É um grande prazer, tô unindo duas paixões da minha vida, Circo Voador, com que eu trabalho lá há praticamente 20 anos, junto com o quadrinho, escolhi há 40, então vamos estar juntando tudo isso. E pra terminar minha participação, galera, eu queria dar umas dicas aqui, pode ser rapidinho?
Porra,
dicas de leitura.
Por favor.
Cara, isso aqui, ó, tem me divertido muito. Essa nova fase do Shang-Chi, mestre do Kung Fu, roteiro do Jenny.
Pois é, MCU,
isso aqui é o terceiro encadernado. Assim, é pancadaria, é luta, meio não vejo para nada muito cabeça, não. Esse aqui, esse terceiro número faz muita ligação com as coisas do filme. Então, aquela mitologia aprofunda mais na mitologia que foi apresentada no filme. Tem os Dez Anéis, tem a cidade secreta lá que a mãe dele mora, tem tudo isso, aparece nesse aqui. Tem o avô dele, que aparece como vilão, que eu confesso que eu gosto quando aparece no início, as motivações e tal, mas no final vira meio vilão genérico, mas a leitura é divertida. Tá aí o terceiro, ó, Fogos, terceiro encadernado, então, do Shang-Chi, primeira dica. Segunda dica, saiu um tempo atrás, mas dá pra achar ainda, é o volume 11, dos encadernados do Novos Titãs, do Marvel Wolfman com o Jorge Pérez. Esse número aqui, o volume 11, mostra que a galera tava muito bem azeitada essa dupla na época, porque tinha passado a crise nas Infinitas Terras, e aí tinha aquela Moça Maravilha, né, que era tipo a Robin da Mulher Maravilha, que não tinha muita explicação depois da crise nas Infinitas Terras, então aqui eles fazem uma saga chamada Quem é Dona Croy. E outra coisa que me chamou a atenção aí, isso o Pita com certeza também tá ligado, é porque hoje em dia quando o cara tá fazendo uma saga, o roteirista vai fazer um gibi, o cara fazer um gibi do Capitão América. Aí o cara tá lá escrevendo uma história que ele tá pensando e alguém fala assim, ó, tem uma maxi saga, tem que parar a história aí, tem que botar o Capitão América lá no meio de todo mundo e tal. E aqui nessa época os autores pareciam ter mais liberdade. Tá acontecendo a saga Invasão, que é uma saga grande da DC Comics, o pessoal tava nem aí, os titãs estavam lá os deuses lá da Troia, fazendo a história. Então, pô, isso aqui é filé mignon aí dos anos 80, Novos Titãs, tudo isso é sério.
Jorge Pérez desenhando Titãs realmente é filé mignon mesmo, porque...
É porque as pessoas sabiam desenhar.
Aí, ó, tô malhando o braço aqui também, ó.
Não era preguiçoso, mas como tinha personagem?
Malhando o braço aqui, com
porra, aqui, olha, falando em Mulani.
Aí,
caraca,
olha, cara, John Byrne. Isso é o quê? Coletânea John Byrne, isso? Coletânea, todas as histórias que o John Byrne fez pra Mulher Hulk, desde a Novel até a...
Mostra a grossura de novo, mostra a grossura de novo.
A Bíblia.
Olha isso, mano.
Caralho. Pra vocês se catequizarem Mulher Hulk do John Byrne.
É isso. E, cara, uma aula de metalinguagem. Muito antes do Deadpool, já quebrando quarta parede, falando com os leitores. O material todo praticamente feito. E John Byrne é aquelas coisas. Ele entrou no título, no oitavo número brigou com todo mundo, se demitiu, aí volta lá pro 30 e pouco. E tem uma coisa, não vou achar aqui não, vou pra jantar, mas a capa da volta dele é curiosa, porque ele tentando arrancar o número, tipo, tava número 30 e pouco, ele tentando botar o número 9. Tipo, ó, não valeu nada enquanto eu tive fora. Tô voltando pra botar ordem na casa.
Maravilhoso.
Fala uma parada, só antes de tu ir embora. Tu gostou da série?
Cara, gostei, sim. Tá. É, vale outro programa, porque tem então barriga, tem umas coisas, mas achei muito melhor do que o pessoal ficou detonando por aí. Ó, agora duas coisas aí do mundo todo errado. Rapidinho pra gente terminar as dicas. Pato Donald de Pluto, as primeiras
tiras. Caraca, mané.
Eu não sabia que eles tinham feito duplinha aí em algum momento.
Assim. Não, não é dupla, não. São as tirinhas do Pato Donald e Pluto.
Exatamente, tem das duas. Tá. As primeiras tirinhas eram inspiradas nos cartoons, né? Só que aí depois eles vão por conta própria. Tem um cara aqui, Altaliaferro, é isso? Altaliaferro. Cara, bicho, isso aqui, ó, pra quem anima, pra quem pode, isso aqui é algo, bicho. Isso aqui é algo. Irado, mas irado assim, mesmo. É tudo errado. É o Donald prendendo âncora no pé do Pateta, é o Donald pegando um espingarda pra matar mosquito. Só tem
uma paridade. A gente cresceu com isso, Lunitum. Não tem nada mais de errado. Não,
mas isso aqui, acho que depende. Isso aqui, galera, são as tiras de 37, 38 e 39. Então,
Puta,
assim,
é velho, mas nem tanto.
Outro mundo. E na onda de tudo errado, mais moderno, porém divertido também, é o Máscara, que é coletor.
Opa! Caraca!
Saiu pela Pipoca e Nanquim, Pipoca. São três séries que tem aqui reunidas. As duas foram lançadas antes do filme e uma que foi lançada basicamente junto com o filme. Bom, pra quem viu o filme e fala, cara, é tipo o filme, não. A parada aqui é bem mais hardcore.
Cara, filme em comparação aos quadrinhos. Eu nunca parei pra conhecer muitos quadrinhos, mas eu sei que é bem diferente do filme.
Assim, alguma daqueles personagens que o Vasco vive no filme, alguma daquelas coisas que ele faz a bolinha de... que ele faz uma bolinha de gás, que ele vira cachorrinho, depois vira uma espingarda. Algumas coisas que ele faz no filme, ele faz aqui também. Mas é bem mais hardcore, tipo Stan Lee, porque é tipo Brasil Paralelo, fica andando de roupinha que tá de casa, sacou? Esse naipe do cara. E achei interessante aqui que essa coisa da máscara aqui no quadrinho só com uma coisa, um pouco de coisa de adinho, sabe? A galera meio que vai usando a parada e vai se viciando, e aí fala, não, não vou usar mais, é tipo tranca em...
É tipo um anel do
Cesaneiro. A chave fora, depois quebra com o machado pra pegar a máscara de volta, é uma coisa um pouco de vício. E a máscara aqui vai passando por várias pessoas. Tem até aquele personagem do filme também, que é o detetive que tem um papel importante, usa a máscara também. Mas enfim, não é nada cabeça, mas bem divertido também. Fica uma dica aí. Também pra entender como que foi as raízes do personagem, como é que tudo surgiu. Aqui já é uma reimpressão, tinha esgotado, fizeram uma reimpressão, tá tranquilo de achar. E fica como dica aí. Então,
pô, irado.
Foram irado. As dicas aí, antes da gente entrar no universo do RPG. Tá chegando aí, filme forte.
Maneiro, maneiro, cara. Porra, quer deixar algum link aí pra galera te achar em redes sociais, essas porra?
Cara, Instagram agora é @lencinho. Quando eu cheguei era tudo mato, então o lencinho é meu lá, @lencinho. Pode ir lá. Mas também a gente fez o perfil do evento, né? Que é o Cada Um no Seu Quadrinho, @cada um no seu quadrinho. Que eu tô aproveitando pra fazer alimentar também com tudo, quase todas as que eu falei aqui já tem lá, eu vou ter uns videozinhos que eu tenho feito lá comentando as coisas que eu tenho lido e tal. Não tem muita coisa de lançamento, não. Canto que para na minha mão, eu pego e vou lá e resenho, tá bom?
Então fica aí. Você passa todos os links pra gente por escrito que a gente vai botar em Facebook e tudo mais, porque já que o evento é domingo que vem, a gente tem que fazer isso o mais rápido possível.
Então, beleza. É isso. Mas só então, essa oportunidade aí. Valeu, Pita. Então a gente faz o especial
sempre. Valeu. A gente tem que fazer de uma especial. A gente tem que fazer o especial Mulher Ru também.
Calma.
Também.
Tem um especial muito melhor que a gente tem que fazer, que é o especial de novelas, que eu sei que esse cara aí vai fazer.
Puta que pariu, pelo amor de Agora Deus, Luizinho. Vamos novelas falar antigas. De novela.
Novelas antigas. Isso vai ser maravilhoso. Então, domingo que vem...
Oi? Fala aí. Novela antiga, na verdade, novela antiga era semiótica da política, que é mais complicada ainda.
Analisar quem sou eu. É um estudo profundo.
Ué, só vai ficar meio, que isso, cara? Que isso? Se bem que depois...
Eu sou professor de história.
Isso. O pessoal torcia tanto lá pela pela Raquel, né, lá da Regina Duarte, do Vale Tudo. Olha o que aconteceu.
Porra, nem me fala, aí.
Pegou pesado.
Pesadíssimo. Tá certo, né? É isso aí, mano.
Que a vida como ela é, pessoal. Galera, ó, foi um prazer participar mais uma vez.
Valeu, muito bom.
Obrigado. Volta aí, você precisarem pra comentar essas coisas todas.
E tu tem que vir várias vezes aqui, mano. Tem muito papo pra gente bater ainda.
Sim.
E domingo que vem, quem quiser ver o lencinho vai estar lá.
Então, vou lá. Eu vou tentar aparecer lá. Vou lá.
Porra, olha aí. Se eu tivesse
já. Eu vou tentar fazer vídeo pro Godmode.
Porra, é isso. Vai entrar na lista de imprensa já.
Porra, vou fazer caixazinho, né?
Cara? Tem direito a uma água lá no
bebedouro. Pode deixar.
Galera, vou sair aqui, mas vamos continuar vendo, que eu quero saber o negócio do livro do RPG. Então, quem tá assistindo, fica ligado aí, que tem muita coisa boa ainda, porque domingo é isso. Domingo aqui é.
Pô, maravilha.
Não tem Luciano Huck, não tem Faustão, não tem
Pânico. Não vai ter nem Godmode, foda-se.
Ô, Pito.
Oba.
Quando vier pra aqui de novo, avisa pra gente pegar um trânsito junto aqui em Jacarepaguá. Tipo,
demorou, cara, hora. Demorou. Vai ser muito show isso.
Vou mandar tirar um caminhão de galinha na sua frente. Combinar com o pessoal ali da
Rica.
Valeu, né? Galinha aí.
Da Rica.
Valeu, galera. Fui.
Valeu, cara. Já dá pra fazer uma entrada nova agora.
É, quase que uma entrada nova. Então, a gente tá aqui com o pessoal que vai divulgar o livro. É livro chamado Breu, mas eu não vou me adiantar, que senão eu vou dar spoiler das coisas. Então, diga oi, Márcio Prime, nosso senpai que está aqui.
Olá, pessoal.
Olha, que honra.
Então, olha, e trouxe dois. Trouxe os dois amiguinhos responsáveis pelo trabalho aí também para
falar. Eu tô arrastando outro, outro canal para dentro de outro canal.
Porra, fora hoje, o Diga Oi também.
É o canal do canal dentro do canal.
Inception de canal.
Maravilha, mano. Sejam todos, obrigado pelo convite, galerinha. Rafão era hoje na área, vamos bater um papo aí, vamos trocar ideia. Já conheci o Lencinho aqui, tem foto do Lencinho com crioulo, não tem como o Lencinho ser gente boa. Bom,
isso é foda.
Rafão, já tô seguindo.
Isso é foda.
Bom, também temos o Diego aqui, diga oi.
Salve, pessoal. Muito obrigado mesmo pelo convite. É importante pra caramba pra gente poder divulgar o trampo aí. E eu gosto de papo de boteco e já vi que eu tô no lugar certo.
E é bom que junto papo de boteco com papo de nerd, aí fica o melhor boteco do mundo.
Exatamente. Assim. Só falta aquela terapia de boteco. Aí a gente fecha, abre a cerveja e tá tudo certo.
Já era.
Eu vou deixar vocês falarem do projeto de vocês. Eu tava dando uma lida e achei muito interessante, que é basicamente é o D&D pros velhos que não tem tempo mais, né? E quer as coisas simplificadas e quer jogar do modo mais hardcore possível. E é engraçado, eu já falei isso aqui no God Mode mil vezes, mas vou falar de novo porque eu sou velho. Eu tive uma experiência disso jogando com os gringos aqui, que a gente jogou aquela campanha do Over de quinta edição, modernosa, assim. E depois teve um DLC, basicamente, que a gente pegou uma daquelas dungeons dos anos 80, esqueci o nome dela, mas era daquelas bem barra pesada, onde cada sala queria te matar das piores maneiras possíveis.
Ah, tipo, devia ser a tumba da aniquilação.
Tipo,
tumba da
aniquilação, com certeza. É o
alguma coisa que tinha um mega vampiro no final.
Peraí. Tumba da Aniquilação é o retake da quinta edição, é a Tumba dos Horrores.
Verdade. Eu não me lembro qual foi, mas tinha um puta vampiro no final que matou quase que a par inteira.
Peraí, um vampiro?
Eu não me lembro qual que é.
Qual, Márcio?
O Curse of Strahd, provavelmente.
Não, o Tumba dos Horrores, ele termina com vampiro.
Ah, é, o Tumba dos Horrores.
Mas o maneiro foi essa dinâmica, porque a campanha do Avengers se passa no inferno não foi tão difícil quanto...
Mas não é difícil, mas peraí, a gente vai falar sobre isso depois, mas não é difícil porque a galera esquece as coisas, né, cara? Porra, se tu ficar tomando, duvido que a galera estivesse botando vocês pra ficar exaustos o tempo inteiro em Avernos, porque não dá pra respirar direito e não tem comida.
Não, isso a gente ficou pra caralho.
Ah. Não é difícil porque é D&D 5, porra.
Exato, D&D 5. Cara, D&D 5 é feito pra deixar os jogadores ganharem, cara.
É MMO, mano, é MMO, é pra fazer... Eu divido RPG em dois tipos de RPG, cara. Tem o RPG da rua, da molecada que cresceu...
O Raiz, perdendo, o moleque.
Perdendo o dedão, perdendo a pessoa do dedão. E tem o RPG do filhinho de mamãe, tá ligado?
O
D&D 5 é o de filhinho de mamãe. Aquela coisa, mamãe, eu queria tanto ganhar sem perder. Ela fala, tá bom, filhinho, toma aqui o seu jogo.
Caralho, é exatamente isso, cara.
A gente fala isso num tom de brincadeira, mas...
Não é brincadeira, não.
Tem ninguém brincando
disso. Não, é isso aí mesmo.
Tu tá brincando, cara. A segunda edição, tu fazia um mago, cara. Tu sofria o pão que o diabo amassou até chegar no quinto nível, cara. Qualquer coisa te matava. Assim, se um goblin olhasse pra você, as chances eram de que ele ia te matar. Muito humilhante.
Desculpa, cara. Eu tenho uma triste notícia pra te dar, cara. O Breu é pior.
Vamos deixar vocês falarem do Breu.
Exato. Porque senão, pode... quem tá com tanto medo, já desliga agora.
Não desliga, chama o amiguinho.
Porque essa, já que a gente já tá conversando igual boteco mesmo, sem obrigatoriamente, né, o começo de alguma coisa, essa era uma das coisas no qual a gente discutia bastante. Porque pra mim, eu sou filho da terceira geração. Eu nasci no RPG nos anos 2000. Então eu conheci a terceira geração de Vampiro e a terceira geração de D&D. Uhum. Então eu nasci no auge dessa parada de protagonismo, no auge da marmelada de você é o centro do poder, mil e um build pra você ficar muito forte. Então eu tive uma referência
boa. A galera minha, mas não tô. Jogar RPG e não sou os nerds, né?
Então era bem complicado ali. Aí o que acontece? Os anos foram passando, eu fui tendo contato com as edições mais novas. As edições mais novas, pra mim, sempre soou extremamente complexa e cheia de mil árvores de habilidades, sacou? Tipo, uma bonecagem sem fim e que era legal na leitura, mas na mesa nunca funcionava. Depois de muito rápido, o jogo quebrava, sacou? E as
Qual edição?
Eu comecei da terceira em diante. Então, na terceira... 10.0, 10.5. Então, ali, muito rapidamente, sétimo nível, o jogo já quebrava. E já encontrava um talento daqui, um talento do livro de lá, e talento metamágico daqui.
Eu acho que o nível de complexidade do D&D, o auge dele foi nessa época de terceira, 3,5.
Na quarta edição ele tentou
ser um MMO na quarta edição, com muito
Peraí, olha só, deixa eu botar ordem nessa merda. Se a gente começasse a enveredar por essas questões que são polêmicas, a gente não vai falar sobre o que eles vieram falar, caralho. Então vamos, Paulo, segura essa porra dessa tanga de texugo aí e deixa os caras falarem, depois a gente volta.
Gostei. Eu gostei da educação, eu gostei de toda essa...
É sempre assim.
Vocês ouviram o Godmode ainda, né?
Não, pelo visto não.
Ele só sabe do Godmode atrás de mim.
Eu não quero mais sair daqui, não.
Eu quero ficar aqui, eu não quero...
Mas vamos lá, mas continue falando, por favor.
E aí o que acontece? Quando eu buscava nas edições antigas, eu encontrava duas barreiras. Uma, as pessoas que gostavam das edições antigas. Não vou mentir, certo? Eu encontrava, às vezes, um nível de paixão, um nível de preciosismo que eu não tenho com o jogo, nem com o cenário, nem com nada. Eu não gosto muito daquela a pedra sacra intocável. Então eu encontrava barreiras em pessoas. E em segundo, encontrava em barreira no que eu lia. As coisas que eu lia de jogos antigos ou eram muito minimalistas, ou era, pra mim, na minha visão, um pouco demais do mesmo. Com muitos níveis, muitas tabelas. Eu falava, putz, certo? E aí o que acontece? Ao longo dos anos, isso ficou sendo remoído. No ano passado, eu tive contato com o material que o Diego escreveu, que foi o Camarão Hack, que foi um hack minimalista pra usar o D&D Quinta. Focando principalmente no que tem tem de melhor do D&D Quinta, que é o quê? Bônus de proficiência, vantagem e desvantagem. Acho que foi a melhor coisa que ele criou.
Isso realmente é muito bom mesmo.
Cálculos,
bem bacana.
Os cálculos de não sei o que, isso simplifica muito. Né?
E aí o que acontece? Dali, aquilo veio sendo cozinhado em fogo lento, em banho-maria e todo o processo. A gente sempre conversava muito sobre isso. Ano passado eu tive uma imersão no OSR, graças ao Diego, consumindo tudo do Café com Dungeon, consumindo tudo que o Rafael Balbo escrevia. Tive muito contato com o Samuca do Brainstorm e o Diego foi um caso de amor. A gente horas e horas discutindo sobre esse assunto. E aí, cara, nesse... Pode falar, Marcinho.
Diego, por favor, o que é o OSR, pra quem nunca ouviu falar?
Muito bem. O OSR é um movimento que surgiu ali em 2012, 2014, quando lançaram a difamada quarta edição do D&D. Uma galera muito grande de jogadores mais antigos e que gostavam, até gostavam, talvez, da terceira edição, não faço ideia, viu aquela bonecagem que eles criaram, né, que a quarta edição do D&D é praticamente o MMO em papel e lá, e gerou um movimento chamado Old School Revival, Old School Renaissance, como vocês quiserem, que pegava livros antigos do D&D, da primeira edição, particularmente o BX, né, que é ali de 84, 86, e começava a... E voltaram a jogar com aquele sistema, que desafiava muito mais o jogador, o personagem tinha muito menos opções, aquilo que era dito em mesa era muito mais importante do que o seu personagem tinha na ficha, então a conversa, o diálogo entre os jogadores e o mestre era muito mais relevante, né? E esse movimento cresceu muito, gerando inclusive o que o pessoal chama de retroclone. Novos jogos que pegavam as mecânicas antigas e reescreviam elas com pequenas diferenças para que jogadores novos pudessem jogar e para que a galera pudesse expressar o seu jogo da forma que quisesse, né? Os autores pudessem expressar o jogo da forma que quisessem. Ah, eu quero mudar isso. Pô, não quero classe, tira classe. Ah, magia, eu quero que todo mundo tenha. Bota magia pra geral. Mas mantendo o espírito das primeiras edições. Eu não lembro exatamente a data, mas teve um cara que escreveu um guia para esses jogos chamado Old School for Quick Primer for Old School Gaming, onde ele pegou práticas que ele via em mesa e transcreveu em um manual bem rápido, é uma coisa de talvez 15 páginas, onde ele dizia como que mestres poderiam mestrar com aquela mentalidade, né, com aquele tipo de playstyle. E isso unido com o OSR, na verdade é um documento que veio do OSR, ele trouxe práticas muito boas pro jogo, para que o jogo aconteça em mesa, né? E para que seja quebrado uma das principais coisas, as coisas mais nocivas dentro do RPG, na minha opinião, deixar isso claro, que é aquela coisa de fazer roteirinho, né? De criar clímax, do mestre saber exatamente o nível de perigo de cada encontro e equilibrar aquilo e transformar tudo aquilo no livro que ele não teve coragem de escrever, né? Então, e isso vem crescendo bastante e tomando as mais inúmeras os mais inúmeros formatos, as mais inúmeras interpretações. O OSR é isso, o OSR parte disso e é disso que a gente tá falando.
Explicado? Bacana. Ué, então acho que a galera, né, tipo, conseguiu entender. E aí nessa parada, nessa busca do OSR, eu comecei a buscar o que me agradava ali dentro. E aí a minha porta de entrada foram duas coisas. Pra mim, uma das melhores coisas que existe na internet sobre RPG, que chama D&D Moleque, que é um jogo feito pelo Café com Dungeon. Obrigado. Narrado pelo Balbi, e o Diego tá na mesa, o Tertolioni tá na mesa, e foi editorado, né? Editado pelo Diego, que é uma das melhores edições de algo que eu assisti. E não é porque é meu parceiro, mas rouba mal ovo mesmo, o maluco é foda. É sensacional. São 10 episódios de 40 minutos. Eu dei 5 títulos pros meus jogadores pra eles assistirem aquela porra de ponta a ponta, porque eu não aceito alguém que joga RPG não assistindo. E aí o que acontece? Aquilo ali começou a me
fingir. Vamos ter que ver todos agora.
Eu vi o jogo acontecendo, um olho no olho, uma conversa entre o árbitro e os jogadores. O que tava na ficha era importante, mas ela estava em segunda escala. O jogo acontecia primeiro na fala, depois a gente via se a ficha poderia alterar a nossa fala e imaginação, e não o oposto. Eu não rolo dado e eu vejo que a minha habilidade me traz tal coisa, informação, eu dou um jeito de enfiar aquilo na ficção. Então, aquilo começou a sendo gerado. Então, desde o ano passado a gente veio conversando, e assim nasceu o Breu, que tem um corpo da quinta edição, então ele tem elementos tradicionais da quinta edição, então são classes até os 10 primeiros primeiros níveis. É, tem os descansos conhecidos da forma mais ou menos parecida como está na quinta edição. Ah, o bônus de proficiência da quinta edição. Vantagem e desvantagem da quinta edição. Porém, as diferenças começam profundamente a partir daí. Então a gente tem menos pontos de vida, magia flexível, monstros mais mortais, a inexistência de perícia e a inexistência de rolagem de atributo como solução de não ter perícia, que senão só troca 6 por meia dúzia. Então é aprender a jogar sem ter na sua ficha um valorzinho lá que serve como um botão de diabo que você aperta e todos os itens da tela ficam coloridos para você poder encontrá-los. Então essa foi a mentalidade principal quando a gente pensou sobre eu. A gente falou, cara, vamos fazer uma fantasia medieval ao nosso modo, que fosse mais hardcore nesse sentido, que fosse mais difícil de ser jogado, que as magias mais poderosas fossem níveis mais acima pra você não ficar aquela coisa de tipo assim, ah não, comecei a jogar agora, mas na quarta sessão de jogo você vai ver, vou pegar uma magia que vai resolver meu problema, esquece isso, aprende a jogar. O narrador coloca o desafio e você trabalha pra superá-lo. E assim nasceu Breu, enfim, foi um processo da hora que a gente vem escrevendo aí.
É maneiro. Pô, maneiro. Eu tava lendo o resumo lá e tava achando interessante. Assim. Porque realmente me passava aquela ideia assim, é muito o D&D pra quem não tá mais com tempo e quer ir direto ao ponto.
Pode ser também.
Mas não é só isso. Eu sei que é só isso, assim. Você, além de estar tendo resgate de um estilo de jogo mais antigo, mais hardcore, você também tem esse aspecto, assim. E eu acho que também deve ser interessante uma pessoa que nunca jogou conhecer por causa da simplicidade que é. Tudo bem, ela vai cair no hardcore logo, assim, mas eu acho que pelo menos pegar o básico das regras vai ser bem rápido.
E do jeito que tava lá, pelo menos. E pode ser interessante o cara novo, porque o jogador velho, que ele pega uma aventura, ele vê um monstro na aventura. As aventuras modernas, elas entendem que se existe um monstro, existe um encontro. Se existe um encontro, ele tem que acontecer. Você tem que performar o encontro. Numa pesquisa recente, foi vista que 95% dos jogadores de quinta edição nunca perderam o personagem.
Nunca o quê?
E 95% perderam, o personagem morreu. Uhum. Além disso, uma galera não gosta da rolagem de moral clássica, de monstros fugirem ou se renderem. Porque o combate é visto como um esporte, uma prática esportiva. O Balbi fala muito sobre isso no Café com Dungeon. Mesmo que seja uma luta de cinturão, de MMA, 25 minutos dos caras se matando, no fim eles sabem que se der 3 tapinhos, acabou a luta. Então você quer usar a sua habilidade, porque você sabe que ela vai voltar. Bem, você não tem problema em perder ponto de vida, que você sabe que ele vai regenerar daqui a pouco. Então a gente quis quebrar essa mentalidade. Então um jogador que chega agora, ele pode de repente olhar uma aventura e ver que tem um monstro lá e ver que você é mais inteligente evitá-lo do que enfrentá-lo. Enquanto um jogador antigo pode de repente achar que se tem um monstro, ele tem que ser enfrentado.
Eu conheço muita gente com essa mentalidade. Tipo, vou matar tudo que se mexer e dane-se. Não tem alternativa pra mim.
É foda, porque assim, tem umas coisas que... Eu concordo com muito que você tá falando. É, tudo que você disse, todo o caminho que vocês seguiram na composição do trabalho de vocês, eu concordo. Mas eu sempre vejo o sistema como uma linha guia só, sabe? E você também tem um problema que é assim. Cara, não adianta. Por mais que a gente tente ao máximo. Eu sei que, assim, existe público pra todo tipo de RPG, todo tipo de... não só de sistema, mas de temática, né? Mas, cara, você, quando você tá com um grupo diverso, cada um gosta de uma coisa, cara. Eu já tive em mesa que tinha a galera que gosta do Dungeon, teve a galera que gostava de interpretar, tem a galera que... E, assim, ou você entra numa situação em que, cara, todo mundo na mesa vai ter que estar muito bem acordado, que vai ser uma dinâmica única, ou você vai ter que estar fazendo o trabalho de Dungeon Master, que, cara, não dá pra fugir disso. O Dungeon Master, ele é um animador de festa, brother. Ele é um entertainer da parada. Ele tá lá, o trabalho dele, cara, é divertir as pessoas que estão jogando. Eu acho uma merda quando eu entro numa porra,
por melhor que seja. Eu admiro muito o mestre que se diverte mestrando também, não é o meu caso.
Eu realmente me divirto.
Eu acho do caralho também.
Eu hoje em dia me divirto muito mais com mestrando do que necessariamente jogando. Mas eu já fiz das minhas, já peguei jogador que... E tem outra coisa que, assim, você como mestre de jogo, cara, você tem as ferramentas todas na tua mão. Eu já fiz sacanagem, já peguei jogador que gostava de fazer combinho e coloquei uma criatura que ele não ia ter como dar conta e matei ele. Eu já fiz esse pecado, já. Eu sou um humano. Então, assim, nem sempre eu consigo ser esse entertainer que eu tô dizendo aqui, mas, cara, é isso. As pessoas são... As pessoas, infelizmente, cara, quando você tá na mesa, cada um quer uma coisa, mano. Cada um gosta de uma parada. Eu já tive jogos em que, assim, eles eram extremamente... É, eu jogando, né? Eu como não como mestre. Mas eu já tive em jogos em que o mestre, ele era muito mais narrador. O próprio Odyssey da Avernus que eu joguei, o mestre tava muito mais interessado na interpretação, em como a gente ia lidar com as coisas no tete-a-tete, o que era ótimo, e eu adoro essa parte também, mas eu senti muita falta de, tipo, pô, eu tô passando de nível aqui, cara, e eu não estou usando nada, sabe? Tipo, pra que servem esses poderes que eu tenho aqui se eu não uso eles? É só social, sabe?
Eu sempre vou atrás, pra mim, o jogo perfeito é esse equilíbrio entre o teatral e o lúdico, né?
Que no fundo...
O teatral e o gameplay,
assim. Que no fundo é o que a galera tá trazendo aí também, né?
Tipo, a melhor experiência que eu tive com o D&D ainda foi com os gringos aqui, porque o mestre que a gente achou, pô, o cara manda muito, cara, ele só faz isso na vida dele, basicamente. Então, o D&D, ele foi, ao mesmo tempo, teatral, você interpretava bastante, mas ele não era bonzinho, não. Tu cometeu erro, tu vai se fuder, tu era meu personagem. No segundo nível, ela já bateu as botas e tive... ela falou assim, eu não vou perder essa personagem de maneira tão idiota, vamos ressuscitar essa porra.
Cara, eu acho muito complicado e danoso essa ideia que foi perpetrada de o mestre ser um animador. Uhum. Porque isso coloca nas suas costas e na sua responsabilidade a capacidade de diversão das outras pessoas. E entra um processo parecido com contratar um palhaço. É tipo não, assim, cara, olha, eu tô tendo diabo. Não,
você
um
pode,
palhaço
você no pode, bom sentido. Você pode
não brincadeiramente um palhaço idiota. Só, não um palhaço devagar. Idiota, mas um palhaço... Um palhaço profissional ou malabarista, cara, como quiser.
A gente não consegue fugir sagrado, do tempo do tema palhaço, sagrado. Né, cara? A gente sempre volta no tema palhaço.
Então muda. Então vamos
começar. Não, peraí, calma, cara.
Eu fazer uma
tema da semana passada, a gente tava abordando o tema palhaço.
Eu queria fazer um adendo, cara. Um dos meus sonhos, assim, daquela vida louca, velho, seria acordar na cadeia vestido de palhaço depois de uma noite muito louca. É um fetiche meu.
Mas olha só, vamos lá. Mas assim, mas vamos com calma, né? No primeiro
é que eu acho que o termo animador de festa é muito pejorativo. Eu concordo. Certo. Tipo,
isso não precisa ser pejorativo, cara.
Não, eu não acho que seja pejorativo. Não tem nada a ver com pejorativo. Eu só querendo dizer que ele rola uma obrigação do tipo, eu estou sentado, me divirta aí. Certo?
Não,
seu papel me divertir. Então, o que acontece? Eu acredito que a gente deixou esse papel nas costas do mestre por muito tempo, de uma forma um tanto errônea, porque eu quero me divertir na sessão e eu não quero ser frustrado na sessão. Eu quero que o meu personagem tenha até um excesso de protagonismo. Eu quero que o meu personagem seja hiper protagonista. Eu quero começar com uma ficha foda, eu quero começar com uma descrição de vários sistemas, tá? Eu quero começar jogando com um filho de um deus, eu quero começar jogando com um vampiro super importante da minha cidade, eu quero começar jogando com personagens extremamente pica, e eu quero que eu faça parte da história toda. E você pega um módulo de 300 páginas, tanto você quanto eu temos um acordo silencioso de que eu vou sobreviver àquela história toda. E isso é extremamente danoso.
Deixa eu falar uma coisa, eu não sei o quanto de contato vocês têm com galera que joga D&D 5 e tal, mas isso é uma coisa isso é uma parada que é recorrente.
O quê?
Isso que o Rafão tá falando é recorrente.
De não poder matar player?
Esse acordo tácito de que eu vou chegar ao final da história, de que vai haver um clímax, isso pode não ser como vocês jogam.
Esse é o ponto. Eu acho que isso não é tão pasteurizado assim. Você tem muita diversidade. Você tem gente que joga assim, de fato, sabe? Eu sei de gente que, assim, realmente tem esse acordo. Você faz o personagem e você já tá olhando na cara do mestre, sabendo, assim, ó, esse personagem meu aqui não pode morrer, hein? E aí fica essa merda. Mas não é o caso assim, eu conheço muita gente, o Márcio já jogou comigo, a gente conhece 1 milhão de pessoas que jogam RPG e, cara, é muito diverso. Você tem até, ó, eu vou dizer que eu tiro diversão, até do mestre carniceiro, que o mestre só tira prazer enquanto mestre quando ele estiver tentando matar os jogadores. Até isso. eu consigo tirar alguma diversão, mas também tem um meio termo. Você pode entrar como mestre e já avisar. Olha, essa aqui é a jogada. O seu personagem pode morrer. E se ele morrer, você não precisa sair da mesa. Você pode já começar a fazer um novo personagem, porque assim que for possível, ele vai entrar na história. E deixar claro, morrer é uma possibilidade. Porra, como é que você joga Ravenloft com alguma pessoa se o personagem do cara não correr risco de morrer, cara?
É engraçado. Esse sentimento de proteger o personagem eu não costumo ter nas minhas mesas de D&D. A gente joga, se diverte, é bem equilibrado, a gente é teatral e gameplay, o máximo, mais equilibrado possível. A gente tem a possibilidade de morrer. Eu já caí várias vezes. Morrer mesmo é até difícil. Agora, cair então, pra zero.
Então, Paulo, aí a gente entende que, automaticamente, como o próprio sistema do jogo cria uma barreira de 5 rolagens pra ver se você morre. Magia de cura tá disponível. 5, né? Sou o melhor de 5. Então, pode chegar até 5 rolagens. Se você fizer 2 falhas, 2 sucessos, ainda vai ter 5 rolagens, certo? É, de dificuldade muito baixo. Magias de cura estão disponíveis desde o começo do jogo. Certo? Então, a gente com várias habilidades que recuperam com uma horinha de descanso. Então, a gente entende que existe uma série de ferramentas que soam como amortecedores das suas péssimas consequências.
O colchão.
Isso. Então, tem uma armadilha. A armadilha, bem, se eu pensar aqui, possivelmente pelo meu nível de desafio, essa armadilha me dá 2d6 de dano, eu tenho 30 pontos de vida. Bem, dá pra aguentar nos peitos. A gente segue o bonde. Por quê? Porque o nosso descanso tá pra acontecer. Então, usa magia,
recupera. Peraí, mas você nunca interrompeu um descanso de um jogador? Do tipo assim, galera descansando e começou um combate.
Não, isso sim, claro. Eu só queria deixar...
Poxa, você tem recursos, coisa, sabe?
Tem, você tem. Certamente você tem recursos. Uma coisa, só tem coroa aqui, né? Então todo mundo joga aqui desde os anos 90, talvez até antes, eu imagino.
Sim, é desde os anos 90.
Exato. Essa mentalidade que a gente tá discutindo é uma mentalidade que é real pra gente.
Ok.
Se pegar um jogador que começou a jogar ali no meio dos anos 2000, no começo de 2010, a mentalidade é completamente diferente, porque eles não passaram por toda a experiência que nós tivemos com sistemas que eram muito mais mortais e com a mentalidade de gameplay da época que a gente começou a jogar.
Isso, eu me incluo nessa galera. Total. Eu comecei a jogar eu comecei com vampiro, você não morre, se você cair, você tem tua
porra. Uma coisa que eu ia falar até, que eu tava falando, eu não tenho tanta preocupação do meu personagem morrer no D&D, eu não me importo tanto assim se ele morrer, mas se você pegar algum outro sistema, tipo Vampiro, que eu não jogo mais, mas tudo bem, Star Trek, alguma outra coisa assim que não é tão mortal, eu ficaria muito bolado quando o personagem morre. Agora, D&D, e principalmente Call of Cthulhu, não me importa nem um pouco, se ele morrer faz parte.
Mas voltando ao que foi principal ali, que foi, a gente tentou tirar duas coisas. Uma, o excesso de amortecedores e o excesso de muletas.
Uhum.
Amortecedores, ponto disso, ponto de inspiração, ponto de destino, ponto disso, ponto daquilo outro, que vários jogos possuem, né? Evitar o dano, criar uma coisa dentro do jogo, mitigar uma habilidade feita, enrolar um dado que você falhou, e uma série de coisas que a gente tem muito isso nos jogos modernos. E a segunda coisa, as habilidades que são muletas. Pô, Rafão, mas, putz, eu posso mudar. Putz, mano, você também pode comprar um Gol 1.0 e transformá-lo em um carro de racha. E a gente tá falando do carro de fábrica. De fábrica, é muito difícil você chegar pra um jogador e querer que ele investigue a armadilha, quando no começo do jogo ele tem uma habilidade mais 10 pra encontrar a armadilha. Porque ele vai olhar aquela muleta e vai falar, não, mas eu tenho algo aqui que me resolve aqui, olha aqui, ó. Eu comprei essa habilidade, eu quero resolver sem dado, eu quero rolar o dado pra resolver, eu quero pedir pra rodar. Então, essas foram as principais mentalidades ao qual a gente pensou quando fomos começar a desenhar.
Amortecedores. Deixa eu fazer um adendo, Rafão.
Fica à vontade.
Opa. Existe uma parada que nos jogos anteriores, né? Falando dos anos 90 pra trás, muito da ficção informava a mecânica, né?
Sim.
Então o sujeito falava, pô, eu vou procurar armadilha. Aí o mestre fala, ok, como é que você vai fazer? Você tá num corredor assim, assim, assado. Pô, cara, eu vou olhar no chão devagarzinho, vou deixar a galera toda pra trás, vou olhar no chão devagarzinho, vou ver se tem placa de pressão, se tem fio. Pô, o cara fala, não tem nada disso. Ó, eu vou olhar na lateral, assim, vou subindo na parede. Pô, quanto tempo você vai demorar com isso? Ah, mano, eu vou ficar aqui uma meia hora. Beleza, meia hora. Você tem uma chance aí de um encontro aleatório. Ok. Você tá com luz? Tá com fonte de luz. Cara, o corredor escuro. Tá indo lá pra frente, tá ficando escuro. Se você tiver aí com uma fonte de luz, você é um alvo pra uma flecha. Não, beleza, não tenho o que fazer, eu vou fazer esse troço. Aí o cara ia falando. A partir da terceira... Na segunda edição já do D&D... Vamos falar de D&D, tá?
Vamos a
Vamos a D&D.
A partir da terceira edição, a mecânica passa a informar a ficção, que é isso que o Rafão tá falando.
Aham, entendi.
Ah, eu tenho aqui um botão de achar armadilha. Pô, vou rolar. A armadilha tá ali no cantinho. Ah, eu tenho aqui...
A terceira edição te colocou a percepção passiva.
A percepção passiva.
Outra coisa, de você perceber aí coisa. E existe uma outra coisa que a gente precisa falar também desses jogos todos, que desde a segunda edição acontece. Até a primeira edição, até o AD&D, até o AD&D primeira edição, o XP era dado por ouro, né?
Então, eu acho que na segunda edição, ele, dependendo da sua classe, você ganhava XP de um
ouro. E bardo pegavam por ouro.
É, então, eu não lembrava disso. Ótimo.
O fighter era por combate e o mago era por magias utilizadas, né? No caso.
Magias utilizadas.
Tanto é que eu lembro de um pobre amigo meu que caiu de uma ponte pra morte, e o mago, ele falou, peraí, ele tá caindo, ele vai morrer? E aí o mestre falou, sim, ele vai morrer. E a gente ficou olhando pro mago pensando, porra, ele tem algum recurso pra salvar o nosso amigo. Mas não, ele só jogou uma bola de fogo no cara no ar pra aproveitar pra usar uma magia e ganhar XP. Enquanto o pobre coitado caía na morte.
Eu já vi o cara antes de dormir olhar pro mestre e falar assim: mestre, eu vou gastar minhas magias que eu não usei pra ganhar o XP de lançar magia. E lançar magia pro céu, assim. Eu vi com os meus olhos.
Cara. A partir de 2004, a partir de quando sai a terceira edição, virou um jogo de murder roubo.
Virou
um jogo de matar monstro. Por isso, o que, que eles fazem? Eles têm que dar condição do jogo continuar. Então, eles dão todas essas almofadas aí que o Rafão tá falando, a possibilidade de você recuperar coisa. E o não tem como negar que um jogo onde você ganha XP exclusivamente por matar coisas vai tirar a interpretação da tua mesa. Aquela tribo de orc que você podia trocar uma ideia vai ser a tribo de orc que você vai dizimar. Pra poder puxar, pra poder farmar o XP.
É, pois é. Eu admito que, assim, no meio disso tudo, eu concordo com vocês que, por exemplo, a versão da quinta edição que eu mestro pros meus amigos, ela é bem mexida já. Eu não dou XP só por combate. Eu tenho uma pontuação de XP por interpretação. O XP, ele dependendo da situação, ele pode ser duplicado caso o jogador consiga contornar uma situação de combate. Então eu tento sempre recompensar os jogadores pelas ideias boas dele. Eu acho que a coisa toda acaba saindo um pouco dos trilhos quando você leva a regra ao pé da letra. Tem muita coisa que, assim, no fim das contas, é interessante que se converse antes com os jogadores para não ter nenhum problema ao longo da jornada, porque tem gente que, cara, a regra é assim, eu vou fazer assim, sabe?
Porque a primeira vez que eu joguei RPG na minha vida, a gente levou as regras ao pé da letra e foi o pior livro possível pra fazer isso, que foi GURPS.
Eu acho que tem duas coisas.
Tomara que você não tenha tido que voar.
Mas você concorda que se o material vier com regra coerentes, que indiquem
claro,
um playstyle,
claro.
Isso funciona muito melhor.
E a gente cai em dois caminhos. Uma, sessão zero, eu acho que é importante em qualquer jogo que você vai fazer.
Exatamente.
Deixar alguns pilares definidos. Porque às vezes o cara tá com um tipo de mentalidade de jogo, e você vai fazer um hex crawl, um jogo de crawl, um jogo de dungeon, e o cara tava com uma outra mentalidade. E aí, eu acho que vale a pena, né, dar uma alinhada na textura que vocês estão buscando.
Mais alinhar, importante é conhecer os personagens, é conhecer os jogadores.
Os jogadores, com quem você tá jogando, papapá, o cara falou, velho, esse jogo aqui não propicia build, pá, não tem talento, putz, ajuda bastante.
Primeira mesa da câmara.
É, e isso serve pra câmara, qualquer sistema. Tipo,
eu tive esse problema de repente, não ter conseguido conduzir o jogador a conseguir entender qual era o clima. A gente teve uma série de tropeços no meio dela, porque um estava numa vibe, o outro estava em outra, o outro estava...
Tropeços deveras irritantes.
É, e aí você tá lidando com pessoas, e aí é algo que às vezes infelizmente passa do jogo, né? A gente lida com gente, então é muito complicado. E a segunda coisa, Felipe, é quando a gente sabe que o que tá escrito tem muito poder. Sim, e aí você começa a ter ou que ignorar, ou que criar muita coisa paralela, ou que remendar muita coisa, e às vezes... Quase todo jogador que... Eu narrei um bom tempo, né? D&D mais moderno. Eu tinha que estar alterando, tinha que estar mexendo, e faz parte do processo.
Não tem medo que não mexa em jogo, velho. Não tem medo
que não mexa em jogo. Mas eu acho que... Exato. Mas,
E tá tudo
óbvio
bem.
Óbvio que a gente tá tendo uma conversa mais profunda sobre os problemas que existem, por exemplo, na quinta edição do D&D. E assim, e de forma alguma eu tô dizendo isso, desmerecendo o projeto de vocês. Eu acho que o projeto deles está completamente...
O projeto deles é feito porque... O projeto deles é exatamente isso. É aquelas mexidas que o mestre dá quando pega uma edição de D&D, só que eles fizeram no modo streamline pra quem já tiver aquela vibe, não perder o tempo.
Eu garanto pra você, naquilo. Assim, eu tenho um grupo de RPG que eu tô jogando com eles, quinta edição, de 2019. Desde o fim de 2018 que a gente já tá jogando. E aí, assim, eu conheço muito bem os meus jogadores. Eu tenho certeza absoluta de que, cara, apesar de tudo, se eu pegar o seu sistema, ainda assim vão ter coisas que eu vou ter que ajustar,
claro,
sabe?
Claro.
Assim, eu acho que ajustar
o sistema... Eu fico super feliz, na verdade, que você o ajuste à sua mesa.
Pois é, eu acho que o ajuste de acordo com a mesa, é claro que isso diz muito do quanto você conhece os seus jogadores. Se você tá pegando uma mesa com jogadores que tá jogando pela primeira vez, você sempre vai correr o risco de ter alguém que, cara, vai perder um pouco a mão ou não vai estar alinhado com o que... Peraí, cortou o que eu falei aqui? Não, né?
Não.
É porque entrou uma ligação aqui, aí eu achei que tivesse cortado. Mas enfim, você sempre vai correr esse risco, sabe? Mas eu acho que, contanto que as regras... Eu acho até que, assim, eu tava pensando aqui, eu acho que tem bem poucas regras que eu uso no... regras da casa, né, que eu adoto. Mas eu faço questão de que elas fiquem bem claras logo de início.
Perfeito,
E uma outra coisa que eu faço bastante é, por exemplo, tem muito item, eu gosto muito, saiu inclusive, cara, um Kickstarter que, assim, é sensacional, é o que eu sempre sonhei, eu esqueci o nome, acho que é Kaliana alguma coisa, ele é tipo Monster Hunter.
Vai sair dia 1º de abril, cara, chama abril.
É isso que eu ia falar, cara, tem foda aí.
Mas não é piada, hein? Mas que seja, eu gosto muito dos jogadores, eles catarem itens, eles pegarem coisas que às vezes eu não tô dando importância nenhuma pra aquilo, mas eu acho muito bacana quando você é retroalimentado. Aquela parada que o jogador, ele acha que é importante, você olha e diz assim, cara, isso aí podia ser realmente importante, sabe? E eles criarem os próprios itens deles, sabe? Eu acho que isso, eu acho muito maneiro. Então, os itens homebrew, tipo, item mágico que um jogador confecciona por conta própria, é uma parada que acontece bastante na minha mesa, sabe? Eu gosto de fomentar bastante, e isso quebra demais as regras, sabe? E às vezes pra bem, às vezes pra ruim, sabe? Então, assim, eu acho que, assim, quanto mais diverso o grupo, no fim das contas, você acaba tendo que se adaptar mesmo, sabe? Não é uma questão... Eu não sei, assim, a gente tava falando antes, o negócio de talvez ser ruim, você tá querendo entreter os seus jogadores, mas, cara, eu não sei, eu tenho certeza de que vocês ficam felizes também quando vocês percebem que seus jogadores estão tendo um excelente jogo.
Porque a gente tá se divertindo. Tá?
Exato.
A minha intenção é essa, que a gente esteja se divertindo. Eu já tive sessões épicas, onde jogadores não se divertiram, e acabou de rolar um TPK na última sessão, e todos falaram que foi uma das melhores experiências de jogo. Então é muito relativo. Sim. E eu concordo, você sabe, né? A gente é macaco velho nisso. Eu acho que a principal discussão disso é o que o Balbi até usa muito como ferramentaria. Você, quando vai fazer costela, você precisa de um cutelo, você não precisa de uma faca de despostar peixe. E quando você vai cortar legumes, você não precisa de um facão, você precisa de uma faca de cortar legumes. Então, às vezes o que acontece? Você está usando algumas ferramentas que você não precisa e às vezes está tentando adaptar ferramentas para outra tarefa.
Uhum,
então as ferramentas do Breu são para executar um jogo proposto pelo Breu.
Você é que nem que você usa uma faca de manteiga para um parafuso para desatar já.
Perfeito.
Um parafuso.
Você vê que
uso direto.
Ela até vai, mas
é uma merda.
E vai estragar a faca, sua mulher vai encher o saco, enfim, tá ligado? Então, e outra, ela tem limite, ela só aperta um parafusinho fácil. Um parafuso apertado só vai com chave apropriada.
Parafuso Philips.
Ninguém usa uma chave, não, gente. Todo mundo usa parafusadeira. Parafusadeira é a potência do homem em uma máquina.
Exatamente. Então, o que acontece? Quando você às vezes está usando a ferramenta que não ajuda para o que você está tentando propor, você pode encontrar barreiras. Então, o Breu é um conjunto de ferramentas para quem quer explorar esse estilo de jogo, com menos opções mecânicas, menos amortecimento, um jogo com um pouco maior de letalidade, mais atenção aos desafios. As duas regras principais de quase todos os RPGs de desafio antigos e que foram esquecidos ao longo do tempo, moral e reação. Reação pra você ver como o mundo reage a você, como os monstros te veem, e moral pra de repente um encontro acabar antes de todo mundo precisar morrer, as pessoas se renderem, fugirem, e mecânicas que foram sendo esquecidas. Então a gente fez questão de resgatar isso, a gente não fez nada de que outras pessoas já não tivessem feito, porém nós fizemos isso em cima dos moldes palatáveis da quinta edição, que está acostumada qualquer pessoa hoje que for jogar, vai olhar ali, vai entender os seis atributos, vai entender as seis existências, então a base está lá, mas só que eles têm alguns diferenciais que a gente trabalhou. Eu acho que o principal diferencial do Breu, quando a gente começa a falar de regra, é a retirada por completo da medição por metros e quadrados. Então a gente utiliza áreas de uma forma que propicia o jogo do teatro da mente. Então eu estou ao alcance de toque, eu estou ao alcance curto, eu estou ao alcance longo.
Isso é maneiro, isso é muito bom.
Eu estou ao alcance muito longo, certo? Então isso propicia que todo mundo entende facilmente. Não, eu falei que o cara estava longo. Aqui, e agora ele
aqui,
correu.
A galera aqui no D&D ainda é muito. O lance da miniatura e dos mapas ainda é muito presente.
Aí, é bizarro. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem uma cabeça um pouco mais parecida com o projeto deles por causa do Storyteller.
Eu jogava com mapa também.
Mas o brasileiro, em geral, acho que até Dragão Brasil uma vez fez uma pesquisa que mesmo jogadores antigos de AD&D preferiam o teatro da mente. Eu acho que por uma questão financeira, a gente nunca teve acesso.
Exato.
Aquele lance do Wargame.
Não é todo mundo que vai ter uma game room toda. Ah, meu Deus, com presépio montado.
E miniaturas, e mesas, e outro. O Wargame não é tradicional nosso como é. A gente tem um amigo nosso, Estevam, ele fala, mano, eu conheço Warhammer desde que eu tenho 8 anos de idade. Minha avó me deu a caixinha do Warhammer pra pintar em casa. Então, pra nós, é uma coisa extremamente distante. E o Warhammer, pra eles, é como foi, sei lá, bonequinho, aqueles soldadinhos de plástico verde. Uma coisa normal. Então, pra nós, nunca foi muito tradicional nisso. Então, a gente arrancou isso fora por completo. Nós trabalhamos com descansos mais longos, porque nós não queríamos aquela coisa de, tipo, deitei, voltei, tô pronto. Os descansos são mais longos, mais esticados. Algumas situações pedem pra que você faça descansos ainda mais longos, como debilidades, envenenamentos e tal. E a gente notou isso em mesa, de como faz com que os jogadores, por ficarem mais tempo em descanso, gerem mais interação, mais inter-relação com os personagens do mestre, né, os personagens não jogadores. Eles se envolvem com o mundo, em vez daquele lance de tipo assim, você pega um livro de campanha, uma Descent to Avernus ou o Curse of the Strahd, e em jogo passou tipo 3 semanas. E em 3 semanas os caras passaram do primeiro nível e tipo, mano, estão lá em cima, porque passa tudo muito rápido, ninguém para, ninguém precisa realmente descansar, no máximo uma noite de descanso.
Eu admito que assim, essa faceta, primeiro, cara, todas as interações sociais, elas durante o momento de descanso dos personagens, elas são quando acontecem elas da forma mais rica. Eu gosto muito de fazer, assim, eu já tentei usar isso e funcionou um pouco pior do que eu imaginei, mas eu usei aquela mecânica meio Dark Souls, de que você só tem um short quando você descansa, quando você dorme, você tem um short rest. Pra você ter um long rest, você precisa de pelo menos uma semana, precisa de cama, precisa de estalagem, precisa descansar de fato, entendeu?
Essa é a mecânica de Breu, é bem parecida.
Bem-vindo ao Breu.
Mas isso acabou
funcionando. Aqui no nosso caso, em algumas situações, você pode precisar de 3 descansos longos pra voltar a ficar 100%. Você pois tem como mitigar isso? Tem magia, gastar com medicamento, gastar com médico, ficar internado numa casa veterinária por uma semana, enfim, sacou? Então a gente tem.
Dependendo da raça que você escolheu, você vai pro veterinário.
É verdade.
Pegou pesado, Paulo, pegou pesado.
Mas eu admito que assim.
Na quinta edição tem tanta raça animal assim, híbrido.
É, exatamente.
Né? Aquilo de vocês é mais
streamline. Momentos, cara.
Mas eu admito sempre. Que assim, o meu grupo, ele é um grupo abençoado por Deus. E, cara, é muito comum o grupo tá muito mais, às vezes, no downtime que dentro do dungeon, né? Ótimo. Então, assim, isso acabou saindo na urina. Não é uma coisa que. Entendo. Eu tô. Assim, eu até parei de usar isso, pra você ter uma ideia. Então,
hoje em dia.
Mas eu entendo que, mais uma vez, depende.
Se você perguntar pra qualquer amigo meu, eles vão sempre dizer assim, que o Paulo sempre foi o cu travado com o lance de miniatura. Por isso que eu odiei a quarta edição, né? Tinha muito esse uso. Hoje em dia eu não reclamo tanto, porque eu acho que a quinta edição é uma É uma coisa mais simples. E você também tem a vantagem. Hoje em dia eu só jogo D&D basicamente digitalmente, então tô no Roll20 jogando.
Exatamente.
E, não tô preocupado com a miniatura, porque tá tudo ali.
A geração atual, ela tá muito mais acostumada em utilizar miniatura e mapa, por exemplo, por causa do recurso digital.
Pois é. Querido, a gente aprendeu a jogar RPG nos anos 90 e não tinha essas porra, porque o RPG ele veio pro Brasil. Tipo, eu sei que nos Estados Unidos é diferente, porque cresceu do board game, de joguinho de miniatura, de wargames, esse tipo de coisa. No Brasil, qual era o charme do RPG? É que tu só precisa de um livro, papel e lápis, entendeu? Você não precisa comprar ninguém por aqui, nem nada assim.
Ô Paulo, e aí eu vou te falar uma coisa. Você sabe qual é o tipo de RPG que me encanta, Rafão, totalmente pessoal? É a gente sentar em qualquer lugar, espalhado no sofá, e não ter obrigatoriedade, não, jogar um jogo. Eu usava muito esse termo, contar uma história, eu tô me forçando a mudar. Jogar o jogo.
É uma história interativa, é verdade.
Sem precisar de ter um monte de assets, um monte de objetos adicionais. Não, como uma conversa, a gente vai guiando aquilo ali. Quando necessário, a gente vai lá e vai rolar alguns dados, saca? Mas aquela obrigatoriedade de eu precisar daquele monte de coisas, pra mim, é um dificultador ao processo da brincadeira imaginativa.
Sim.
E você nota que faz, sabe, você pega as brincadeiras lúdicas, brincadeiras de rua. Cara, você pega uma brincadeira, você chega em qualquer rua, o cara fala, a gente tá brincando aqui, não pega, pega aqui, mas só carrega aqui, pode até da rua, até da rua. Pronto, tá pronto pra jogar. Não tem burocracia longa pra jogar. Então a gente tentou quebrar essa etapa.
Eu confesso que quando o mestre, a pessoa paciente, ele faz os S e tudo mais, eu acho até legal, um plus. Eu já cheguei em mesa de cultura onde tinha tudo em S, tudo, cartão, carta velha com papel envelhecido, esse tipo de coisa. Isso eu achava do caralho, assim. E é bom que o cara tenha essa paciência.
Eu gosto de fazer isso.
Mas sim, se o sistema for feito só pra tu sentar com teus amigos, sem porra animal na tua frente, tirando, sei lá, papel e lápis, uns dados, perfeito.
Perfeito.
Mas o cara tiver paciência pra criar um... Eu acho sempre isso, que é um plus, entendeu?
Isso entra como extra, não como uma obrigatoriedade, onde eu tenho necessidade de comprar 3 livros de R$250 e saca, tipo, essa é a nossa ideia quando a gente pensou. Para vender a textura do breu como a gente queria, essas ideias foram colocadas. Então a gente trabalhou com debilidade, já que a regra de fadiga do quinta edição praticamente ninguém utiliza, a gente abreviou toda ela em debilidade. Então você pode, de repente, cair de uma altura muito alta, sua perna foi pro pau, você pode, de repente, ter um ataque mental, sua cabeça não tá legal, então você fica debilitado. Você precisa de descanso.
É uma regra única, né? Isso é importante.
Maneiro.
É uma regra única. Não impede ninguém de querer emperequetar o seu jogo também, pegando as regras do Brio e enfiando outras
coisas. Uma vez que você comprou, Paulo, o jogo é teu, você faz o que você quiser.
Eu queria até falar um pouco sobre isso, que é o seguinte, é muito mais fácil, pelo menos na minha opinião, você alterar um jogo mais simples, né? Você gerar regras para um jogo mais simples. O Felipe tava falando que os jogadores dele criam... objetos, né? Criam coisas e tal. Isso vai ter no Breu também. Essa coisa de criação de item mágico, é criação de monstro. É melhor dar
complexidade pra uma coisa simples que o contrário.
Né? Exato.
Pegar uma coisa complexa e deixar simples, né?
Você gerar novos parâmetros para uma coisa que tem poucos parâmetros flexíveis, do que se você pegar algo que tem muitos parâmetros e tentar encaixar os seus novos parâmetros naquele lá. Porque vai ter, fatidicamente vai ter alguma coisa que não vai bater, vai quebrar, em algum momento a coisa vai tropeçar, você vai ter que parar e falar, putz, isso aqui não tá funcionando por causa dessa regra aqui, mas essa regra aqui puxa aquela regra lá, e aí você começa a complicar a coisa.
Né? Isso é tão foda, porque pra mim, quando eu assisti o D&D Moleque, eu fui ler o módulo que eles estavam jogando, eu quero Lost City. Putz, Lost City é de 70 e alguma coisa, cara. É dos primeiros módulos de D&D.
Não, 7.4 não, é 7.8.
Logo de 7.8 eu estava nascendo, 7.8.
Eu não era nem nascido ainda, eu ia vir 8 anos depois. Mas só que tem um parágrafo dele logo no começo que me enganou. Você tem um besouro que arremessa um ácido e se cair no olho, você fica cego. E tá escrito, você fica
como
cego.
Como é a realidade, ponto.
Personagem de 82, primeiro nível.
82.
Personagem de primeiro nível, caiu no olho, você está cego. Aí ele discorre sobre isso em um parágrafo. Se os personagens jogarem água, se usarem alguma antitoxina, se lavarem os olhos com água benta, há uma chance dos olhos não ficarem cegos e o personagem volta daqui a um de 6 minutos. Não é uma regra travada e ponto final parágrafo. Ele dá exemplos do que os jogadores podem ter de ideias para lavar os olhos.
Ou ao invés de eles fazem a cegueira dura todo
em
tempo.
Em vez de dizer a cegueira dura por 3 rodadas, depois faça um teste com instituição novamente dura. Saca? A gente dá uma sugestão do que é chamado de plano do ruling. A gente dá uma sugestão de arbitragem. Olha, eu acho que é uma solução que você pode utilizar no seu jogo. Mas, de repente, se no seu jogo você acreditar que é de outro modo, toca o jogo como você achar melhor. Porque ao não te dizer exatamente tudo o que tem, logo que não tem, tá, seu critério. Então a gente foca no livro a explicar as coisas que é difícil de serem descritas. Por que, que um combate acaba sendo explicado? Porque é muito difícil conduzir um combate de uma forma, putz, só aqui na conversa. Porque todo mundo vai puxar sua sardinha, vai ficar aquela brincadeira de criança. Eu acertei você. Não, não acertou não, porque eu tenho super poder. Não. Então a gente precisa ali tá. Mas de resto, a gente acaba focando em deixar uma abertura muito grande. A gente fez isso com as magias. A gente transformou um jogo com... A gente apresentou uma boa gama de magia.
É magia vanciana, tá? É magia vanciana, igual...
Beleza?
Igual
clássica. Né? Mas te apresentou quase 250 magias no livro básico.
Maneiro,
você tem, mas você tem menos magias com o seu personagem, então você vai ter que aprender a usar as suas magias da melhor maneira possível. Porém, elas são flexíveis, você pode alterar a forma, o alcance, os alvos, a duração, combinar uma magia com outro pra tentar usar. Ela é permissível que isso aconteça.
Só que é um risco,
certo? Só que isso tem um risco de emaranhamento, sua magia fugir do controle, o efeito voltar em você perder poder mágico, você perder espaço, atrair a atenção de quem não deve. Por exemplo, o personagem meu usou isso contra pra saber se tinha detectado mal num lugar e deu emaranhamento, mas foi um emaranhamento bom. E ele liberou uma aura de detectar o mal nos aliados dele, nos personagens jogadores. E meio que tipo, a gente descreveu que de uma forma inata, qualquer maldade no coração que eles pensem em caminhar pro lado mal, ele sentirá e será alertado primordialmente pela divindade dele. Então você vai brincando pro bem e para o mal com essa flexibilidade da magia. Mas ao mesmo tempo...
Porra, Paulo, me lembrou de uma parada. Me lembrou de uma parada do AD&D que cara, eu sinto muita falta. São duas coisas. Uma, antigamente existia uma questão que anões não podiam ser magos.
Uhum. Sim, tinha.
O anão primordialmente no D&D...
O AD&D era meio racista, né?
Porra!
Proibia várias coisas.
Ele tinha uma resistência à magia, tanto que existia uma questão que se um anão pegasse um pergaminho, por exemplo, existia 10% de chance ao ele tocar o pergaminho, do pergaminho deixar de funcionar.
É, halflings também não podiam ser magos, tinha algumas coisas no AD&D.
E me lembrei de uma parada, tipo assim, no AD&D existia uma coisa chamada envenenamento de poção, porque o vidro de poção era uma garrafa de quase meio litro, não era um vidrinho com alguns ml que não te curaça.
Tipo The Witcher,
você tinha que realmente beber uma solução. Você tinha que beber uma solução e aquela solução vai ser digerida pelo teu corpo em algum tempo. Então, se você ficasse jogando poção atrás de poção, tu começava a criar uma nova poção dentro de você.
Uhum. Perfeito. A gente fez algo parecido com o Elixir. O Elixir, se você tomar ele mais do que uma vez, além de 4 horas, você fica debilitado, porque você fica intoxicado. Então, se você tomar uma poção de cura, né, o Elixir, mais do que uma vez, além de 4 horas, você vai ficar intoxicado porque seu corpo não tá preparado pra fazer uma...
A personagem de Skyrim tava fodida, porque a dieta dela era basicamente poção de cura.
Exatamente. Então, o que a gente fez? Reduzimos as magias, deixamos elas flexíveis e subimos o teste de dificuldade de quem existe. Porque a gente notava que a magia se tornou vulgar, né? Você pega 12 classes do jogo tradicional da quinta edição, das 12, 8 lançam magias e as outras 4 já podem lançar magia a partir do terceiro nível quando pega uma escola de especialização. Então magia se tornou vulgar. Então a gente não queria que ela fosse vulgar. Então você vai ter que garimpar magia pra encontrá-la, pra copiá-la. Você vai ter que ir atrás, você vai ter que dar seus pulos, certo? Mas ao mesmo tempo, todos os testes de dificuldade de quem é alvo da sua magia é mais alto. A gente trabalhou com padrões mais altos pra que o seu lançamento de magia cause medo em quem é alvo da sua magia. Não é aquela coisa tipo assim, não. O cara vai me lançar, mas putz, eu tenho esse bônus altíssimo aqui, eu não tenho tanto medo. Então a gente subiu isso pra que tirasse essa sensação de que a magia, ela é controlável, ela tá de boa sendo utilizada.
Eu gostava muito do Dragonlance, você lembra também, Márcio? No Dragonlance a magia, ela tinha dois efeitos.
A, né? Toda... a magia baseada na lua?
Não, não. O que eu ia dizer é que a pessoa, ela podia ficar bêbada. A magia no Dragonlance era uma coisa que o cara tinha que...
intoxica o usuário.
Exato. Coordenar a intoxicação pelo uso da magia, com o efeito dela, correndo o risco de fazer errado para explodir na cara dele. Era tenso ser mago em Dragonlance.
Cara, eu gostava, acho que eu sempre gostei das paradas mais difíceis, né? Eu gostava da magia no Birthright, que ela era era sempre uma escala de tempo maior do que a magia normal. Então, por exemplo, se você demorava um round, uma ação pra castar um Quirlight, no Birthright isso demorava um minuto.
Porra! Mas não era o esquema de tempo, você não passaria no sistema, sei lá, 10 rodadas até fazer a parada.
10 rodadas pra fazer
um Quirlight. E aí, aproveitando, Felipe, nós trouxemos isso pro Breu. Então, quase todas as magias de dano bruto, e magias que geram um efeito de resolução de problema, como, por exemplo, trancar uma porta invisível nas suas costas. Quase todas elas levam 2 rodadas. Uhum. Para evitar de que você tenha um botão que resolva o seu problema. Você vai ter que pensar em como você vai se fugir por uma rodada, como você vai se esquivar por uma rodada. Você vai ter
Mas
que
o equilíbrio do jogo... O equilíbrio do jogo é que essas dificuldades são aplicadas pro jogador e pros vilões também.
Exatamente.
Então, eu preciso.
Você vai ter que pensar mais, o filho da puta do vilão vai ter que pensar também.
Eu preciso.
Tem outra coisa que é bem legal também. Desculpa, Rafa, te cortar.
Fica à vontade,
fica isso. É que a gente passou algumas magias de nível, vamos dizer assim. Então, encantar pessoas, o famoso Charm Person, é uma magia de terceiro nível, de terceiro círculo de mago. O cara tem que chegar no quinto nível pra fazer esse troço. Magias de dano massivo, como Fireball e Lightning Bolt, são de quarto círculo de mago. O cara tem que estar no sétimo nível pra fazer esse troço. É importante dizer que a gente criou pelo menos uns 40% das magias que estão no livro. Né? A gente foi garimpando coisas, tem magias clássicas, naturalmente, mas a gente foi garimpando coisas de outros jogos e criando coisas nós mesmos. Então, pelo menos 40% das magias que estão no livro são coisa nova.
Sim, perfeito. Uhum. Então, esse tempo de execução, sabe, Felipe, isso ficou uma coisa muito clara pra gente. Tipo, tem magias que levam... Você vai encantar uma pessoa, você precisa de 10 minutos de interação. Então, você não tem como resolvê-la. O que a gente não queria... É que a magia também não fosse um... Mesmo que ela pudesse solucionar um problema, porque uma bola de fogo, putz, ela soluciona bastante coisa quando você tá numa situação de conflito. Mas eu preciso de uma rodada. Eu preciso que por uma rodada o Márcio, Paulo e o Diego me protejam.
Uhum.
Então, pelo menos por uma rodada, eu, jogador, tenho que pensar até que eu tenha um recurso na ficha pra poder riscá-lo. Fora outras magias que vão pra 1 minuto, 10 minutos, porque a gente não queria. Você tá fugindo de um monstro e aí você tem um teleporte que sai em uma rodada. Não, vai levar 10 rodadas pra você conseguir ter um teleporte pra onde você quiser. Agora, como você vai ganhar esse 1 minuto, essas 10 rodadas em mesa? Aí, meu amigão, pense, se esconda.
Faça outra coisa, né?
Ou faça outra coisa. Né? Isso. Então, essa foi a ideia de que não houvesse uma coisa. Perícia de ladino, isso foi tirado por completo como rolagem de dado. Porque você tinha vários jogos onde ele coloca que o jogo não tem perícia. Aí você chega no ladino, ele tem 10 perícias. Então você fala, mas ou tem perícia ou não tem perícia. Então, o ladino não tem perícia. Então nós trabalhamos com realmente em tirar isso do jogo. E a solução que nós trouxemos é a apresentação do antecedente. Falei, Diego.
Então, para falar dessa coisa do ladino, uma das soluções que a gente deu para isso é o mestre entregar ao jogador aquela excelência, né? Então, no caso do ladino, tá? Isso vai estar tudo no capítulo do mestre, mas no caso do ladino, é um cara que está escrito que ele sabe se esconder nas sombras, se mover silenciosamente, abrir fechaduras, desmontar fechaduras, desmontar dispositivos e tal. O mestre tem que entregar isso pro jogador, né? Então, quando um guerreiro fala, cara, eu vou passar de fininho, é muito diferente do ladino falar, cara, eu vou passar de fininho.
Uhum.
Entendeu? Ou o ladino deles morreram, caiu. E eles estão no meio de uma dungeon e falam, mano, vou procurar armadilha. A quantidade de informações que o mestre tem que entregar pro jogador clérigo que tá procurando armadilha é muito menor do que a quantidade de informações que ele tem que entregar pro jogador ladino.
Exatamente.
Né? Isso independente de rolada de dados, né?
Não tem rolagem de dados.
Porque às vezes a pessoa que não tem a perícia, não é proficiente, pode tirar um 20 de cagada e aí...
Exato. Ô, Paulo, eu vou te falar foi o que aconteceu na minha mesa. O último TPK que aconteceu foi porque o ladino morreu e o mago tem tentou desarmar numa armadilha que ele sabia que tinha risco, certo? Então foi uma sequência de erros que foram acontecendo.
E que ele não precisava, né? Ele não precisava.
Ele não precisava, ele quis continuar. Exatamente, ele escolheu. Assim como eu, informações sobre deuses, história, conhecimento sobre religião, eu tenho que passar para o clérigo, informações sobre armadilha, eu tenho que passar para o ladino.
Informações sobre informações, combate, tática,
eu tenho terreno. Que passar, eu tenho, então eu preciso entender que aquela classe, ela é um marco sobre aquele estereótipo do jogo. O clérigo é o tipo de pessoas que as pessoas procuram para se confessar, é o tipo de pessoas que você procura para se aconselhar, porque senão você trata como se você fosse, além de tudo isso, descartável, e você não é descartável, você tem uma história com aquela profissão que você segue, e do mesmo jeito que a gente procura um profissional pra falar de um assunto, basta você estar numa roda de amigos, às vezes tem um advogado ou um dentista, e você já começa a fazer pergunta pra ele. Pô, velho, eu tô com um caso assim assado, eu tô com não sei o quê. Por quê? Porque ele é uma referência naquilo. E ele, de repente, nem é o melhor do mundo. Mas ele tem 5 anos de estudo a mais que você sobre aquela especialização. Então, se você não tiver essa mentalidade de não separar um pouco os papéis de cada um, você vai encontrar, né? E isso facilita o fato de não ter perícias. Além disso, Felipe, a gente criou uma coisa. A gente criou, não, né? A gente adicionou uma coisa chamada antecedente. E o seu antecedente. Se
tem alguma coisa a ver com o background do D&D.
Ele engloba aquilo, porém, sem ter necessidade de ser tão mecânico. O seu antecedente é do eu sou, certo? O que eu sou. E aí o que eu sou, você pode complementar com o que você quiser. Eu sou um artista, eu sou um
Eu até dar um exemplo rapidinho. Tipo, eu fiz uma ladra que ela é tipo uma Lara Croft. Ela é uma caçadora de tesouro e arqueologista. Ela tem muito conhecimento. Ela entra numa dungeon e ela sabe exatamente a história daquele lugar. Então ela não é aquela ladra que é só pra roubar coisa, não. Ela tem um background em conhecimento de arqueologia, de história, esse tipo de coisa.
Sensacional. Eu tô com um jogador assim na mesa, exato. E ele falou, eu sou um arqueologista e sou muito bom em... E ele colocou no final falando, sou muito bom em caçar dragões, estudar dragões. E estou em busca de... Essas respostas dessa
direto sentença... Direto ao ponto, é isso aí.
Ela me deixa três coisas. Um complemento do que você é, além da sua classe. Então você é um papa defunto, você é um médico, você é outra parada, sacou? No que você é bom, que às vezes complementa a sua classe ou não tem nada a ver com a sua classe. Eu sou um guerreiro, mas eu sou bom em lidar com a nobreza. Sou bom em ler heráldica, certo? E no que eu tô em busca. E o que eu tô em busca já é um sinal de alerta do jogador dizendo pra você, mestre, falar, olha, mestre, é essa direção que o meu personagem tem intenção de seguir no jogo. Eu quero
ver... Nessas poucas informações, o mestre pode olhar assim e pegar alguma coisa daquilo ali.
Acabou! Eu quero restaurar a minha família, que é uma história de um personagem meu. Eu quero restaurar um jogador meu. Eu quero restaurar minha família. Então, pronto. Então, se ele quer restaurar a família dele, ele precisa de nome, ele precisa de honra, ele precisa de dinheiro, certo? Ele precisa fazer aliados. Então, putz, é fácil de fisgá-lo ele dentro disso que ele acabou de me dizer.
E isso que o Ravão tá falando, desses 4 arquétipos clássicos, né? O mago, o ladino, o guerreiro e o clérigo, junto com o antecedente, você consegue montar muitas coisas, inclusive todas as classes que estão no D&D 5. Você quer montar um bardo? Cara, faz um guerreiro que adora tocar música e que é muito bom em falar com pessoas e blá blá blá. Você quer fazer um paladino? Cara, é o guerreiro que luta por uma causa, a causa de uma igreja e que é o grande campeão daquilo. Você quer fazer um bárbaro? Pô, é o clérigo, o ladino ou o mago que veio de uma região distante e que é de uma tribo isolada e que busca fazer com que essa tribo seja conhecida, ou que busca ficar escondido da sua própria tribo. Você pode variar em muito mais do que as 12 classes do D&D 5, a classe que você está colocando dentro do jogo. O personagem que você está colocando dentro do jogo.
Porque quando você combina o seu antecedente com a sua classe, mais a visão que você dá à sua classe, você tem o que você precisa. Você coloca qual é a sua função, o que você era, eu sou um bardo, o que você é bom em fazer amigos e beber em bares. E no que você está em busca? De grandes aventuras. Aí você pega classe clérigo e faz um estilo scald lá.
Exatamente.
Beberrão e pá, e grita e tudo. E tá tudo bem. É a sua magia.
Pessoal é o Thiago, né? Do
jogo do sacou? Então, não, eu quero jogar com bárbaro, tá? Mas o seu bárbaro o quê? O seu bárbaro tem uma magia estranha, de uma divindade estranha, clérigo? O seu bárbaro não. O seu bárbaro estuda feitiçaria e magia, estilo Conan, né? A fantasia estranha, eu vou de mago. Não, eu quero ser o Conan da porrada. Eu vou de guerreiro. Não, eu quero ser o Conan invasor, que sobe e tal, e pula muralhas e tal. Não, eu vou de ladino. Então eu tenho o mesmo
ladino bárbaro. Ladino com força 18.
É, eu tenho o mesmo ladinho, eu tenho o mesmo bárbaro com quatro visões diferentes de um bárbaro. Então, precisar de uma classe. É precisar de uma classe pra definir quem você é, é porque a gente tem tantas amarras dizendo o que pode, o que não pode, quais são as perícias que tem, quais são as perícias que não tem, e o excesso de informação tira a sua liberdade. Então, ao tirar isso do jogo, isso nos facilita de dar essa incrível abertura. Então, você tem um personagem que é médico, você tem um outro personagem que é um nobre, você tem um outro personagem que é um profeta, e você vai conduzindo isso, né, com as informações trazidas pelo antecedente.
Exatamente. Se o cara for um médico, é o guerreiro médico, ele vai ter que ter dentro do jogo isso contemplado, né? Então, a hora que ele for ajudar um amiguinho que tá debilitado, talvez no jogo não tenha a regra que o cara usaria, né? Porque existe uma regra de recuperação de debilidade. Nisso entra o ruling do mestre, as famosas regras da casa. Falando, beleza, cara, o teu personagem consegue fazer o cara tirar 3 dias da recuperação dele. E acabou.
E acabou. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Uhum. Entende? Então, você consegue, por ter essa liberdade, e assim, uma série de outras, né, coisas que a gente trabalhou pra deixar fácil. Então, a gente pensou tudo num livro só, ao estilo spread, né, que é estilo do Ozzy. Você abre as duas páginas e você tem tudo o que precisa naquelas duas páginas abertas.
Eu posso mostrar o livro, gente.
Ah, isso ia ser maneiro.
Eu posso mostrar o livro.
Então, bota ele em tela cheia aí.
Bota.
Então, tipo, Paulo, eu não preciso de um monte de textos complementares que às vezes não trazem função. Então eu preciso de uma informação sobre Dungeon Crawl. Então eu abro as duas páginas de Dungeon Crawl e eu tenho ela ali. No máximo, as próximas duas páginas.
Então vendo
isso?
O livro está lá na tela, para quem quiser ver.
Então isso foi pensado desse modo. A gente não utiliza valor de atributo e modificador separado. Ah, não, tem 17 que me dá mais 3. Não, a gente só trabalha com modificador. Então você tem mais 3 de força, mais 2 de destreza, menos 1 de intelecto, mais 1 de carisma, e acabou. Porque, vamos ser sinceros, eu acho que não tem nada mais broxante. É um número redundante, que não tem função nenhuma. E segundo, você ganha um ponto de atributo, coloca num atributo que não sobe. Você passa lá, às vezes, né, várias sessões de jogo pra ganhar uma evolução de personagem, coloca lá o ponto num atributo, o atributo era par, ele virou ímpar, e não teve benefício nenhum.
Essas caixinhas pretas serão futuras ilustrações.
Maneiro.
Então, a gente tá em preview a série.
Exato. Cara, os monstros, a gente fez todos eles com muito carinho, com muita informação, com alterações dentro do mesmo monstro. Então, o mesmo monstro, de repente, pode ter chance de estar acompanhado de outro. Como, por exemplo, né, o grupo de urubus. Sempre que um grupo de urubus estiver presente, é pelo menos uma chance em 6. Ou seja, rola o D6, né, caindo um de um urubu rei tá junto desse grupo de urubus, né, que é um urubu bem mais forte, grande, foi baseado, né, no nosso urubu rei brasileiro, que é gigantesco. Então, os monstros foram trazidos essa questão de possibilidade de alteração, de modificação, e todos eles feitos com muito carinho, com a menor quantidade possível de informação que não seja útil.
A gente vai chegar, certo, nos monstros já, e vai ter um gerador de monstro também, facinho de usar.
Ah, isso é maneiro também.
Pra quem quiser fazer seus monstros.
Exato. Maneiro. E, cara, acho que o mais importante, cara, a gente tá fazendo o capítulo do mestre com muito esmero. Ele já tinha sido iniciado lá no Conspirações, que é o livro do Diego sobre investigação no ar, que é maravilhoso, com os pilares do SR. É
sensacional. Aí uma coisa que sentiu falta de jogar diferente de D&D, jogar essas,
cara,
coisas.
Cara, eu vou te falar uma coisa.
Vamos marcar outro Godmode, cara, que eu trago Conspirações. Cara,
olha, eu tô aqui, eu trabalho de casa, eu não faço nada, não sei trabalhar, jogar videogame, jogar RPG online com os amiguinhos. Então me chama pras coisas aí que eu tô tranquilo.
Cara, entra lá no site da Luz Negra, lá pega Conspirações, vai.
Não, vou mandar pra eles. Que não, vou mandar pra eles.
É uma aula de game design, ao meu ver, tô falando aqui porque é meu parceiro. E aí o que acontece? A gente pegou parte do que o Diego já tinha iniciado ali, de ter categorizado muito bem os pilares de se narrar o SE, e a gente expandiu isso. Então a nossa função é pegar pela mão uma pessoa que nunca narrou, que nunca viu sobre o SE, e explicar pra ela o que ela precisa saber. Cara, então a gente tá bem orgulhoso desse processo de construção. A gente já rodou bastante mesas. Essa aventura que tá no Kick Play, ela já teve mais de 10 mesas espalhadas de todos os tipos, de pessoas que nunca jogaram RPG, há pessoas que já jogam há muito tempo, a gente que joga médio tempo.
Essas são as fichas do monstro. Essa ficha da sombra, a sombra é o nosso bicho mais forte até agora. Essa é a ficha dele.
Bem simples.
É bem simples. direto ao ponto. É, você tem uma pequena um pequeno parágrafo sobre a criatura, as características básicas dele, né? As características especiais, as coisas que ele faz, e aqui um pequeno pedacinho dizendo o que ele faz de combate. Isso.
E a gente deixa super simplificado, a gente deixa claro nos monstros. Cara, monstros que lançam magia encontram um método de simplificá-los, certo? Foca nas magias que ele tem, nas poucas que ele conhece, nas utilizações que ele tem. Porque senão, cara, quem nunca passou por esse tipo de problema? Você pegar um monstro que lança magia e, cara, você decide às vezes até tirá-lo do jogo porque dá tanto trabalho, e atrás das magias que ele conhece, pegar um compêndio de magias e cruzar aquelas informações.
Eu joguei com magos e clérigos e usuários de magia tão pouco na minha vida, porque realmente eu sou essa pessoa preguiçosa de olhar a ficha.
Assim, você
o que eu vou usar hoje?
Tem que Jesus. Dedicar um pouco.
É óbvio, né? Não tem jeito. Qualquer lançador de magia, ele acaba tendo... Mas, cara, eu notei agora, tá? Eu notei agora só jogando desse modo. Eu tenho aí alguns anos de RPG. Eu não sou tão velho quanto vocês no RPG. Comecei em 2002, então eu tô com 20 anos de jogo. É bem... alguns de vocês aqui têm quase o dobro do que esse tempo. Mas o que eu notei é que só agora eu vi que a atenção precisa ser plena de todo mundo. O cara que tá jogando com mago, se ele deixar passar a situação que ele poderia ter lançado uma magia, putz, mano, pode causar seríssimos danos. O ladino que vacila pra desarmar uma armadilha pro grupo vai ferrar todo mundo. O guerreiro que não se coloca à frente do grupo pra proteger a galera e ser o linha de frente pra resolver um conflito que foi pra linhas finais, vai fazer com que os outros morram de graça. Aí vão olhar pra ele e falar assim, mas mano, ele vai falar, putz, mano, esqueci, velho. Me desculpa, vacilei, não prestei atenção. Eu não tinha entendido que a coisa já tava nessa proporção. Então o que eu notei nas últimas sessões jogando isso, é que eu tenho uma atenção plena dos meus jogadores, porque eles sentem que eles precisam tá sempre na ponta dos cascos, porque uma coisa pode escalonar muito rápido e eles notam que não é por minha vontade, é a rolagem de reação que determina isso, sacou? É a sorte, foi mal dentro dos dados, dentro do contexto das regras do jogo, é a rolagem de encontro que de repente fizeram muito bem e não aconteceu nenhum encontro em toda a exploração, ou de repente apareceu 4 encontros na exploração. E eles notam que aquilo que a gente falou, sabe, mano, do entertainer, eles notam que não foi culpa minha. Depois que todo mundo... Vocês entenderam que o que aconteceu não foi culpa minha? Foi você que aconteceu, foi você que não deu a armadilha, você caiu, você morreu.
Você tem que ser um contador de histórias, mas você também está à mercê do aleatoriedade.
Mas é claro.
Você está conduzindo aquilo com a melhor das suas capacidades para entreter a galera? Exatamente. Se der merda e o que tu tiver na cabeça, que a galera tiver na cabeça, virar de cabeça pra baixo, vai ter que ter um jogo de cintura pros dois lados entenderem que mudou tudo agora também.
Falando um pouco sobre isso.
Eu sou campeão em rolar dado de merda nas áreas mais legais e o contrário também.
Porra, meu irmão.
Falando um pouco sobre isso, cara, eu tenho uma visão contrária a essa história do entertainer, tá? Por quê? Bicho, se um sujeito tem que sentar na tua mesa e não tiver disposto, não há como. O que você fazer.
Mas aí é problema dele, cara.
Não, eu concordo, mas ele vai foder o jogo inteiro. Ele vai foder o jogo de geral, inclusive o teu.
Tá. Mas então, peraí, eu vou ter que cortar você com isso. Deixa eu só, é que relação com outros seres humanos você sempre vai ter, cara. Se esse cara tá sendo um cuzão, você tem que pegar e conversar com ele. Brother, se você tá sendo um cuzão, eu vou pedir pra você sair do meu jogo.
Eu concordo contigo, mas aquela sessão foi pro caralho, você pode ter certeza.
Vai, já aconteceu comigo
também. Então é assim, eu acho que a proposta, ela é horizontal. A verticalização que existe do mestre, né, aquele T ao contrário do mestre, aquilo só causa problema, na minha opinião. A parada é horizontal. Não são 5 jogadores e o mestre, são 6 jogadores. Um deles tem um papel diferente, né? Então, pra usar aqui as porcentagens do D6, que a gente usa bastante no Breu, cada um tem 16,67% de compromisso ali, entendeu? E tem que... óbvio, o mestre tem como um papel diferente, ele tem que falar, cara, vai ser um jogo disso, bora. Todo mundo fala, não, beleza, demorou, pau. Só que se tem um cara que tá ruim por qualquer motivo, ele vai foder teu jogo. Óbvio que com mesas de amigos, né, que eu acho que deve ser a maioria aqui, se tem um que tá mal, fala, mano, ó, vamos o seguinte, ó, hoje não vai ter jogo, vamos beber, jogar um videogame e trocar uma ideia com o maluco.
Tem uma frase que eu já ouvi mil vezes de alguns amigos meus mais velhos de guerra de RPG, tipo, eu perco o jogador, mas eu não perco o amigo. amigo. Eu prefiro não jogar com essa pessoa, mas manter a amizade.
Exato.
Porque se for o contrário, vai dar merda.
A gente fez isso recentemente, tem um jogador que a gente falou, cara, não tá dando. E assim...
Eu não gosto de jogar com quem não é meu amigo, sabe, Felipe? Se o cara não for meu amigo, eu tento fazê-lo virar meu amigo.
Não, eu já joguei, olha só, já joguei, inclusive, eu acho que eu não consigo me lembrar de uma situação em que eu não tenha tido uma boa relação com o jogador. Exato. Do tipo, terminou o jogo e aí quando a gente tá na mesa de bar e a gente não consegue ter uma boa relação. Mas já aconteceu. Já aconteceu até com o meu primo. Que assim, a conta começou um bate-boca. E aí, então, beleza. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai seguir e depois a gente conversa sobre isso. Você tem que ter um certo jogo de cintura. Porque, assim, estresse às vezes acontece. Eu já fiquei puto em sessão, sabe? Eu já fiquei puto numa sessão por... Assim, não vem ao caso. Eu ia falar os motivos, mas eu ia ter que entrar numa historinha enorme.
Sim.
Não tem necessidade. Mas eu já fiquei como jogador, sabe? Decepcionado. Mas, assim, o que eu acho é que RPG é compromisso. Isso é a primeira coisa. É muito complicado hoje obviamente você sempre faz as experiências, conhece grupos novos. Eu já entrei em grupo, por exemplo, que assim, eu não me senti muito confortável com a dinâmica e eu, pô, vou sair, cara, sabe? Tipo, nada contra, joga. Eu acho que assim, é uma questão só de compromisso. No fim das contas, é tudo compromisso. RPG é difícil de dar certo, porque inclusive, cara, agora que a gente tá velho, o desespero de conseguir pelo menos quatro pessoas comprometidas, cara. Não,
tá foda pra gravar o God Mode, imagina pra jogar.
A minha sessão aqui, que... Deixa eu pensar. 9, 20, 21, 22... Já tem 5 anos. Ela parou porque dois dos jogadores viraram papais num espaço de 2 meses. Foi impossível. Sim. Não dá, a gente teve que parar, sabe?
Eu, como jogador, eu tenho um critério pra abandonar uma mesa. Se eu percebo que o mestre tem menos noção da realidade do que eu tenho, eu falo assim, não tá dando.
Cara, mas, assim, essa aí pra mim, esses critérios estão um pouco na parte interpessoal, porque ela vai funcionar com quase tudo. É. Tipo assim, a galera que marca pra fazer um churrasco. Às vezes tem um cara sem noção, que não leva nada, come pra caramba, leva Bavari, come a
Heineken. Exatamente.
Nunca se oferece
leva pra lavar skin, uma louça. Leva skin, carioca!
Nunca se oferece pra lavar uma louça, nunca faz uma presa, não tenta ser bem educado, tá ligado? Mexe na sobremesa que tava na geladeira, não cumprimenta tua esposa quando ela chega no churrasco. Então, eu quis dizer o seguinte, essas relações interpessoais, elas precisam ser alinhadas em qualquer atividade em grupo, ao meu ver. É. Além disso... Aí, vamos dar um exemplo do futebol. No futebol, tem a galera que acorda domingo de manhã, depois de ter tomado todas no sábado, e vai jogar bola. E eu conheço a galera que dorme mais cedo no sábado, leva o colete pra casa, lava e tem tabelinha de ponto do mês pra fazer um mini campeonatinho do bairro.
Sim.
Então você precisa alinhar qual é a sua
expectativa. Nível de comprometimento.
Se você tá jogando com os brothers que não estão nem aí no dia do jogo que faz o level up, ou se é a galera que tem folder com slave de carta pra comprar magia e tal. Então você precisa entender, porque senão você vai se frustrar. Você tá entrando num relacionamento pensando numa coisa.
Eu tenho aqui uma experiência nisso, super variada. Por exemplo, o meu primo mesmo e o outro jogador que foram pais agora, eles eram com certeza os mais dedicados. Meu primo tem os NPCs separados, não que eu tenha obrigado, sequer pedido isso. Sim. Mas ele tem todos os NPCs numa tabela de Excel.
Que legal.
Às vezes isso é até complicado, porque eu, como mestre, não tenho o mesmo nível de organização que ele tem, sabe? Então, às vezes, eu vou falar de um NPC e ele fala, pô, esse NPC era assim assado. Eu fico, fudeu. É mesmo. Então, legal. A gente, assim, e tem outros jogadores, por exemplo, tem um amigo meu que ele é aquele, você vai estar aqui. Porque o teu personagem tem uma porra de um osso bowl. Se ele... O cálculo que eu tenho que fazer aqui de desafio pro grupo é um quando você tá e é outro quando você não tá, seu filho da puta. E ele não vai. Então, assim, recentemente a gente teve uma conversa com ele que foi isso, cara.
Ele tá lá, mas ele não tá lá. Beleza, brother.
Mas, assim, não tem como você entrar hoje. Fica aí, escuta o jogo.
Sem dar nomes, eu conheço uma pessoa que tá sempre querendo jogar o D&Dzinho. assim e gosta de pegar aqueles personagens tipo Wizard ou então Bard, aqueles personagens que tem que coordenar o grupo inteiro, que ele tem coisa de proteção, coisa de não sei o que, coisa de buff pros outros. Tem essa porra toda, né? A pessoa com mais carisma na mesa, só que o jogador é aquela pessoa que, quando não tá na vez dele, ele se distrai. Olha o passarinho.
Ai, cara, eu tenho aí isso.
Aí roda a mesa inteira quando volta.
Jogador labrador.
Jogador labrador, eu sou.
Ele volta assim, cara. O que que tá acontecendo? Aí fica assim, caralho, mano.
Ó, meus amores, eu amanhã de manhã eu tô partindo pra São Paulo.
Segura uma segundinha aí. Segura.
Já tá terminando, já tá com mais de 2 horas a parada.
Não, é que eu amanhã cedo eu tô partindo, então eu tenho que terminar umas últimas coisinhas. Eu falei com o Diego, falei pro...
Beleza, Marcos, cara. Beleza,
ele tá terminando também, não faz
muito. E uma parada que a gente discutiu muito.
Sabe, tu nem viu.
E eu gosto que é o seguinte: mestre pra mim hoje ele parece duas pessoas. Ele lembra um maître de um restaurante ou um chefe de restaurante. O maître é o cara que ele diz pra você o que tem de opções. Você chega pra ele e fala assim: ó, meu aniversário de casamento hoje eu queria um vinho legal. O que você me oferece? Ele vai pegar a carta de vinhos e ele vai perguntar o que você quer. E ele te serve. Ele não tem um papel de subserviência. Ele não tá ali pra ficar te servindo, ficar do seu lado pronto como servo. Mas ele te oferece o que tem de melhor da casa e pergunta pra você o que você quer com base no seu padrão. O outro exemplo é o chefe. O chefe montou o restaurante, montou o cardápio, pensou nas receitas, pensou na carta de vinho. Porém, você não tem obrigatoriedade de comer do jeito que ele quer. Você pode pedir o ponto do jeito que você quiser, você pode pedir a sobremesa ou não pedir carne, pode pedir o vinho que não harmoniza com peixe.
Pode pedir um sushi pra deixar o cara revoltado da vida.
Problema seu. O meu papel foi preparar um ambiente, um mundo. Então eu preparei o que tem no mundo, eu preparei a campanha, eu preparei o mundo da campanha, mais importante do que a campanha como roteiro. Eu preparei essas coisas. Agora, como vocês querem jogar isso, eu tenho que tirar das minhas costas. E se vocês tiverem e se vocês quiserem comer de um modo, se vocês quiserem comer a sobremesa antes do almoço e o jantar, cara, tá tudo bem. Então, quando a gente fala de tirar um pouco desse peso das costas do mestre, também é esse peso dele ser o cara que vai pegar na sua mão e que ele vai ser um roteirista e que ele vai ser um diretor de cinema e que ele vai ser um preparador de futebol e que ele vai ser um monte de coisa e, cara, é esperar muita competência de uma pessoa só. Aí, no fim das contas, a gente joga...
Deixando claro, pessoas. Se a pessoa quiser ser isso, o problema
ela
é dela.
Pode.
Isso. Aí a gente joga em 5 pessoas, o narrador tem um papel absurdo. Na sessão de 3 horas ele fala 1h30, as outras 1h30 a gente divide em 4 jogadores e cada um falou, putz, 35 minutos. Então não é proporcional a divisão de tarefa, isso precisa ser avaliado. E eu, né, a gente desenhou o breu para que seja desse modo. Um para que seja fácil a consulta e outro para que se entenda que o jogo é jogado de forma comunitária. Eu não tô lá para criar ou deixar de criar. Não, vou dar um exemplo, tá, do que rolou no meu último jogo. Os personagens chegaram na cidade e tinha uma dungeon. O meio da cidade cedeu. Um NPC falou que talvez seria importante descer porque o irmão dele desceu e não voltou. Só quem entendeu, subentendeu devido as muletas de RPG e os maus hábitos, né, o cachimbo deixa a boca torta, foram os jogadores. Foram eles que disseram, a gente vai descer. Porque na cabeça deles estava assim, se tem uma dungeon, a dungeon é pra ser explorada. Sacou? Tipo assim, investigaram superficialmente e entenderam assim. Eles entenderam, bem, é um jogo de primeiros níveis, a gente tá de segundo nível, a dungeon deve ser simples, tá tudo bem. Entende o que eu quero dizer? Tipo, a mentalidade deles veio desse modo. E eles que procuraram um problema, e eles que desceram, e eles que se mataram. Meu papel é como... Eu criei...
É tipo...
Meu papel é o manager. É manager.
Quem mata não sou eu, quem mata é Deus. É,
exatamente. Eu só puxei o gatilho, né? Eu só puxei o gatilho.
Exatamente.
Cara, acho que muita gente não gosta de game, né? E, cara, um exemplo que eu gosto de um pouco desse estilo é alguns exemplos com relação a alguns jogos da From Software. Dark Souls, Demon Souls.
Gosto muito.
O jogo é o seguinte, eles iniciam, o sinopse é de 30 segundos, aí fala, você é um amaldiçoado, tua espada é aqui o mundo.
Te vira malandro.
Vai, pra onde, você vai? Qual, ainda mais do Elden Ring. Pra onde você vai? Que quest você quer fazer? Com quem você quer se envolver? Com qual quest você quer resolver? O problema é seu. E eu, como mestre, me preparo pra isso. Só. Eu não me preparo que tal personagem tem que chegar e ele tem que ser e vocês têm que estar. Porque isso entra num caminho de roteiro roteirização muito complicado, porque para você conseguir fazer aquilo que você programou, você se esforça. Os jogadores notam que você tá... Eu já tive jogadores perguntar, falou assim, a gente tá mais ou menos em que página do livro? Tipo, num livro de campanha, igual no...
Porra, mas aí tá errado.
Aí é foda. Não, eu não sei que tá, mas ele olhou de longe lá e viu que a gente tava mais ou menos no meio da aventura. Ele viu que a gente tava usando o livro no meio da aventura. Eu entendo que você tá errado. Você não tá falando... A gente tá falando das nossas experiências. Então, a tentativa de que o Breu consiga mitigar isso, resolver uma outra conversa, ensinar uma outra proposta para quem não conhece essa.
A comparação com a série Rose realmente aqui, eu tenho que aproveitar esse relato final para enaltecer meu querido amigo Márcio Prime, que ele mestrando RPG é uma parada maravilhosa. A paciência desse homem, para começar, é um negócio que ele tinha que ser canonizado agora. Ele fez, eu lembro da amigo cara Agostinho. Dele, ele fez, exatamente, o amigo do Agostinho. Cara, ele fez a campanha dele lá, a gente não parava quieto. Aí, tipo, alguém falava, porra, e se a gente saísse da... Eu lembro até hoje que, assim, era, começou em abaixo de Baldur's Gate. E aí eu joguei assim, porra, e se a gente fosse pra... Exato. Aí se a gente fosse pra Waterdeep, eu só vi ele pegando os papéis, jogando pra trás, assim, sabe qual é? E foda-se. A gente começou a subir, cara. Caramba. E ele botava, cara, botou várias paradas super maneiras. Tem coisas, assim, que eu tenho certeza de que saíram da cachola dele, mas, tipo, ele olhando, assim...
A parada do vampiro.
A parada do vampiro, cara. A parada do vampiro foi sensacional,
vampiro,
cara.
O vampiro de D&D não tem aquele poder depois que ele morde uma pessoa, mas, tipo, claro que... cara, eu li Drácula. Por que que isso não poderia ser interessante?
É claro, cara. Tu tá brincando, cara. Eu botei meu primo. Eu tava planejando botar meu primo com lobisomem. Só porque eu tava inventando uma mecânica de amaldiçoado de lobisomem, cara, na parada. E aí, infelizmente, ele foi pai. E aí, ele não pode mais jogar a parada, entendeu? Enfim. Mas, cara, o Márcio, nesse aspecto, era maravilhoso, cara. Tipo, o caminho aberto.
Ele não tá certo. Ele não tá certo. Assim, se você for pensar, ele não
claro tá certo. Claro que ele tá certo. Caminho. É óbvio que ele tá certo.
E eu acho. Eu tenho
que ficar encantado com quem consegue. Você tem um jogador.
Fala, Márcio.
É igual quando você tem um jogador que tem um poder de ir de um lugar pro outro e de maneiras estranhas abrindo portas, aí ele decide arrumar um caminho não euclidiano pra entrar na cabeça de alguém.
Foi.
Tá bom, vamos mudar a regra toda.
Foda-se,
né? Olha, eu quero que vocês voltem aqui a qualquer momento pra continuar
com o RPG.
São quase 3 horas de gravação. Eu sei que o Thiago tá roxo porque ele tem que sair, ele já tinha que sair um pouco antes.
Ah, agora já perdi o bonde.
Foi mal. Mas de qualquer maneira a gente precisa continuar esse papo.
Verdade, pessoal.
Antes de
sintam-se convidados novamente.
Vocês têm outro.
Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, de coração mesmo. Peço desculpas, qualquer coisa, às vezes na internet a gente acaba passando
uma por coisa, você tem que ter duas coisas do Godmode. O Godmode, ele é o coração de mãe e a casa da mãe Joana.
Isso.
As duas coisas ao mesmo tempo.
As duas coisas ao mesmo tempo.
É o coração da mãe Joana.
Meu tipo de lugar.
Meu tipo de lugar, ótimo. Saca? Então, a gente espera que, de algum modo, né, a sementinha ali seja pregada de outro meio, de uma outra visão, de poder jogar, de poder se divertir. E que, de repente, a pessoa não fale assim, não, só tem um caminho. Só tem um único modo de se jogar e de forma alguma é o caminho certo, de maneira nenhuma é o... Não, longe disso, aqui acho que a gente já tem tempo suficiente de caminhada para não assumir esse tipo de postura, mas a gente está muito feliz com o material que foi produzido, a gente está muito feliz de conseguir condensá-lo em um lugar, e 1º de abril está chegando, certo? E a gente está bem animado para esse financiamento coletivo e vamos que vamos, obrigado novamente pelo convite.
É importante falar algumas coisas, pessoal. Quando o financiamento coletivo terminar no dia 10 de maio, dia 10 de maio, 10 ou 20 de maio, o livro vai estar pronto.
Uhum.
Pronto. Então, quem participar do financiamento coletivo vai receber o livro logo depois em PDF e ele vai, o financiamento coletivo dando certo, ele vai direto pra gráfica, máximo um mês depois as entregas vão iniciar.
Então não vai ser que nem o Tormenta, que eu esperei 1 ano e meio?
Cara, eu vou te falar, essa desgraça aqui, que é o Conspirações, que eu mandei pra vocês, eu mandei pro Alasa. Essa desgraça aqui, ó, Conspirações, a gente fez um financiamento coletivo prometendo entregar o livro 8 meses depois. A gente foi entregar o livro 1 ano e 4 meses depois.
E eu tô devendo... Bem aceitável.
Eu tô devendo os extras ainda, eu tô fazendo os extras ainda. E que a gente, eu vou terminar até o final de março agora, eu vou terminar e entregar tudo. E é o seguinte, cara, eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais passar por isso porque é muito desgastante você ter que responder pessoas que estão certas. Estão putas e certas. Uhum, por uma coisa que você já devia ter feito. E é desgastante internamente. Atrapalha você produzir por conta daquela, né? Vira um miasma aquilo, né? Vira um buraco. Uhum. Então, eu não vou passar dentro da luz negra, não vai existir mais livro que vai ser financiado sem estar pronto. Então,
isso é maneiro.
Projeto de você está pronto. Você tem que botar agora ilustração e os frufrus da vida.
Não, aquilo que eu mostrei, aquele que eu mostrei é o Fast Play, cara. Aquilo
não
é o
Fast Play, tá.
Então, maneiro. É importante lembrar disso. Quando nós decidimos anunciar que íamos lançar, nós já tínhamos uns 70% do material tudo pronto. Então, não anunciaram um projeto que estava engatinhando. A gente já vinha testando, já vínhamos jogando, já vínhamos trazendo mesmo. Então, já inicia por aí.
É um projeto está funcional. Agora tem que ser
Funcional. E outra coisa, a nossa intenção é não terá meta extra que não seja útil. Então, todas as metas têm por função. A primeira é melhorar a qualidade física do livro, né? A gente sair da capa mole pra capa dura. Mas todas as outras metas é aumentar a quantidade de páginas do livro. Então, se a gente bater numa meta, a gente vai ter o guia de construção de itens mágicos no livro. Se bater outra meta, a gente vai ter as regras de Hexcrawl no livro. Se bater outra meta, vai ter regras para condução de guerra, combate em larga escala no livro. Então, se a gente vai bater a todas as metas, a gente vai chegar a ter um livro de 180 páginas, que é a nossa pretensão. Então, contamos com todo mundo que estiver assistindo isso para estar atento lá no Catarse, a página vai abrir daqui a pouco para poder deixar notificado. E a gente tem um livro completo, para não precisar depois falar, putz, mano, esse PDF aqui bem que podia estar dentro do livro, né, cara? Né? E a gente não quer que isso aconteça, para ter realmente um material pronto, completo. Você só vai lá na página 170, por exemplo, pum, combate massa, olha ali os parâmetros que tá lá e taca ele pau.
Isso bom, aí. Perfeito, cara. Manda os links depois pra gente compartilha aqui no...
Sim.
Sem problema.
Tanto na postagem quanto no Facebook.
Sim. Redes sociais, cara, muito obrigado pelo espaço, pelo papo. Pô, a gente falou aí 2 horas sobre o livro, muito obrigado mesmo pelo espaço aí. A discussão foi muito rica.
Podcast é pra isso, não é só pra dar jabá, não. É pra falar sobre assunto mesmo, indicar as coisas. Podcast é melhor mesmo, pra tu conhecer a pessoa que tá conversando e tudo mais, porque exatamente. Deixa a pessoa falar.
E eu quero me convidar pra voltar, porque eu gostei.
Sentir convidado já. Sem você ter se autoconvidado, você entendeu, né? Esteja à vontade para voltar sempre.
Essa merda existe há tanto tempo que a gente não tem mais assunto, a gente precisa de gente nova pra renovar.
Cara, o Paulo, ele dá um
choque, né, de cultura. Cara?
Mas sinta-se convidado de volta, vai ser muito legal. A gente pode tentar marcar um papo só sobre RPG. Assim, não que a gente não tenha feito isso hoje, mas, tipo, tentar relembrar as edições passadas, os pontos fortes.
Experiências e tal.
Cara, como fazer aventura, como levar
preparar a sessão zero,
jogo de terror, que é a minha especialidade, como fazer jogo de terror.
Perfeito.
Eu digo que a minha especialidade é resolver esses problemas de conflitos entre as pessoas, sabe? Como criar um bom ambiente de jogo. Com comida, é a primeira coisa que eu digo, com comida. Receba seu grupo com comida. Todo mundo já tá calmo,
Você já foi jogar RPG com o chefe de cozinha? Que o cara prepara uma refeição no meio, desgraçado. Nossa, mano, foi o melhor dia de comer lança da minha vida.
Como você fala não pra um cara desse?
Pois é. Há muito tempo. Nossa, quanto Deus.
Gente, ó.
Um grande abraço.
Obrigado a todo mundo que aturou a gente até agora. E é isso, né, pessoal?
É nóis. Grande abraço. Tamo junto.
Valeu, galera. Muito obrigado.
Valeu.